A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com, essa semana minhas amigas Anaíssa, Jamile Boulet, tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, vamos ter um convidado de gala e muita coisa para falar, aconteceu muita coisa no final de semana.
É isso, tudo bem dona Jamile?
Tudo ótimo, animado aí para o papo de hoje.
Animado para o papo de hoje, hoje o nosso convidado especialíssimo, tetracampeão mundial de jiu-jitsu, Rodolfo Vieira. Tudo bom doutor, como
Beleza,
é que você tá?
Beleza, tudo bem.
Tudo certinho?
Aham.
Boa. Rodolfo, vamos começar batendo um papo aqui, a gente vai falar de vários assuntos, começar com a sua liberação para lutar. Você teve um problema de saúde, né? Teve a obstrução cerebral e foi liberado para lutar. Como é que foi esse processo todo? Como é que foi a tua recuperação e como é que ficou a tua cabeça durante todo esse tempo?
Na época foi bem difícil, né? Isso aconteceu no começo do ano passado, já vai fazer 2 anos, né?
Uhum.
Então, foi bem complicado pra mim, porque eu fui pego de surpresa, não sabia que isso ia acontecer. Não, pô, tava normal.
Não tinha nunca, ideia que tava acontecendo.
Nada, tava tudo certo. Só que lá, a comissão é um pouco mais rigorosa. Uhum. E aí, pedi o exame, e aí viu que tinha... na verdade, eu tinha feito um exame já, uma ressonância aqui no Brasil, uhum. E se eu não me engano, já tinha acabado a validade, eles me pediram para eu fazer outro, eu fui lá, fiz, uhum. E apareceu essa má formação que eu já tinha, que até então eu...
Você nunca soube
disso? Não tinha ideia, não tinha aparecido nessa primeira. Fiz.
Mas é uma coisa que você tem de nascença?
Depois eu fui ver que era de nascença, né?
Caceta, então assim, você teve esse negócio a vida inteira, treinou, lutou muito e...
Isso, não, nada, nunca, nem dor de cabeça, eu só sinto se eu não dormir direito, uhum. Se eu tiver com desidratado, sim. Muita fome, aí eu sinto, mas normal, assim, é muito raro eu sentir dor de cabeça.
Aham. Uhum.
E aí, cara, eu fui lá fazendo os exames, fui fazendo tudo isso já próximo da luta, né? Tudo, pô, começou 2 semanas antes da luta.
Da luta.
Deu viajar,
né?
Uhum.
E aí, tive que começar. Quem, você lembra?
Era contra... O Wellington Turma.
Wellington Turma. Tá. Outro brasileiro.
Isso. E aí... E aí eu fui fazendo e na esperança que ia dar tudo certo, né? Uhum. Fiz, aí eles receberam o resultado, fui, consegui viajar. Não, aí ainda, aí pra ferrar tudo, no sábado, tava tudo bem, cara. Eu tinha feito um camping, assim, perfeito. E aí começou a surgir essa parada do exame, eles começaram a me pedir o exame e tal, que o meu tinha vencido. Uhum. Aí fui correr atrás, aí eu fui 2 vezes fazer. E aí no sábado eu fiz o teste de Covid e tinha dado positivo.
Ui, falei, putz.
Aí mandei pro meu empresário, ele, não, faz outro. Falei, não, vou fazer, mas como é que eu vou viajar assim? Não ia dar, né? Que eles estavam pedindo, sim, na época. Aí fui correndo na farmácia, fiz mais um, aí deu positivo de novo. Aí eu, não é possível.
Não é pra ser.
Aí eu fui e fiz mais 2, aí deu negativo. Aí eu, então...
É esse mesmo.
Eu falei, os outros estavam errados. É. E aí eu fiz, viajei pra lá, cara, e assim que eu cheguei lá, no dia seguinte já começou, tipo, eu fui segunda, na terça já começou, tipo...
Qual era o estado?
Na Califórnia.
Lá eles são mais rígidos.
São mais rigorosos.
E aí começou, cara, aí lá eu tive que fazer mais exames, perdi uns 2, 3 dias lá, de eu sair de manhã e voltar, tipo, 5 da tarde.
Putz, assim, dia perdido, né?
Terça, quarta, na quinta que eu ia começar meu corte de peso, eu saí de casa 8 da manhã, fui andando pra um lugar que era tipo quase 2 horas.
Caramba.
Só pra ir, pra fazer esse exame, e aí tive que tomar contraste, fazer, sim, um monte de coisa, saí de lá, voltei, mais 2 horas e pouco, cheguei em casa, era no hotel, era, sei lá, 6 e pouco, aí eu falei, cara, não vou impossível aguentar perder o peso. Tem agora não,
assim.
E aí já tava todo esse estresse, não sabia se ia lutar, mas aí eu tava na esperança que eu ia lutar.
Uhum.
Em momento nenhum, o meu treinador humano falou, não, a gente vai lutar, cara. Isso aí é Deus testando a gente, vamos, uhum, vamos indo. Até onde a gente vê que dá. Se não der, ele vai fechar todas as portas e não vai ter pra onde correr.
Uhum.
Falei, não, beleza então, então vamos. Então eu tentei me manter positivo. E aí, na quinta, eu comecei a perder já... Porque esse era, já, na verdade, o último exame, né? Porque
tá,
eu já comecei a perder o peso pra pesar na sexta e sábado já lutar.
Sim.
E aí foi muito estressante pra mim esses, imagina, dias. Muito, muito. O corte de peso foi muito difícil. E
porque
eu tava leve. E
né,
eu tava leve.
Influencia,
eu tava leve. nem tava assim acima do peso, tava até mais leve do que o normal, tanto. E aí comecei a perder o peso na... Faltava, tipo, 3 quilos, assim, já. Eu já tava, tipo, acabado, uhum. Não aguento mais. Cara, não, vamos, cara, descansa, vai ter até amanhã e tal. Mas eu lá, eu falei, não, vou fazer o máximo que eu posso. Aí chega um cara que trabalha pro empresário, entra dentro do quarto. E, Rodolfo, sua luta caiu. Os caras não aceitaram e tal. Pô, desculpa. Eu falei, putz, tá falando sério? É sério, não vai acontecer. Aí, beleza, acabou tudo. Aí eu fiquei de fazer um exame. Eu esqueci o nome desse exame. Ele é tipo, ele entra uma câmerazinha, tipo um catéter aqui, meio que na virilha, e vai lá no seu cérebro com uma câmerazinha pra ver se tá tudo certo, né?
É, pega uma veia, aneurisma, né?
E aí eu fiz esse procedimento. Depois de mais de um mês da luta, eu fiquei esperando.
Você ficou lá?
E sem saber se eu ia lutar. Se eu ia poder lutar.
Voltar a lutar.
Mas eu falei, eu não vou ficar esse tempo todo, porque eu já queria lutar, eu tava me sentindo bem, tinha feito sparring, tomei...
Mas quando chegou esse primeiro diagnóstico do exame, a comissão não liberou?
Não liberou.
Mas falou alguma coisa, tipo assim, vai procurar investigar?
Não, então, aí falou que eu precisava fazer esse exame, que era esse exame...
Que ia determinar.
Esse procedimento que ia me dizer se eu ia poder lutar ou não.
Entendi.
Aí eu falei, não, beleza.
Nossa, desespero.
Eu falei, vou fazer. Aí só que eu fiquei, cara, um mês e meio, dois meses,
Um mês e meio lá?
É, lá em Orlando, mas eu falei, eu não vou ficar esse tempo todo sem treinar. Claro. Eu falei, vou treinar normal. Entreguei nas mãos de Deus e fui, né? Eu falei, eu tava treinando normal, tipo, tomei um monte de soco e não dava nada.
Sparring normal?
Sparring normal, eu só descansei, porque eu vinha de um camp longo.
Claro.
Aí descansei e fui, voltei a treinar já normal. Só que naquela tensão, né? Caraca, pô, esperando o dia do exame, esperando o dia do exame. Aí marcaram, eu fui lá fazer... Aí fiz o procedimento, voltei pra sala, aí a Ju tava lá comigo, e aí o médico entrou e falou, foi tudo bem com o procedimento, agora a gente só falta esperar o resultado sair, daqui umas 3 horas mais ou menos o resultado sai, e aí eu venho te dizer se tu vai poder continuar lutando ou não. Eu falei, tá bom.
3 horas defini mais a vida, longas, né?
Como é que ficou a tua cabeça nessas 3 horas, assim?
Foi ruim, né? Que eu falei, caraca, vou ter que voltar pro jiu-jitsu, cara. Mas eu tava tranquilo. Se tivesse que acontecer, eu ia aceitar,
pra Deus,
né?
E
eu tava bem tranquilo. Porque eu acho que eu já tinha aceitado que eu não ia lutar. Eu já tava imaginando,
sem o pior cenário, resultado. Né?
Aí eu falei, não vai ser tão ruim, não. Pelo menos eu tentei, fiz algumas lutas ali no UFC, que era meu sonho e tal.
Já tava se consolando antes mesmo.
Aí depois ele veio e falou que não era nada demais e tal. E aí foi tudo bem.
E aí essa
só que aí eles não tinham achado esse resultado. Dessa vez agora, que deu esse problema de novo. Tanto que eles me liberaram. Eu lutei depois. E aí depois eu perdi pro Chris Curtis. Isso no meio do ano passado. E aí, marcaram outra luta pra mim. Eu lutei. Então tava tudo certo.
Uma coisa que aparece ou não no exame, dependendo
não,
do
exame. Não, aparece. Só que eles não sabiam se era algo grave ou não.
Entendi. Agora comprometer, eles já sabem que é isso aí. Você nasceu com isso e é isso que temos pra hoje.
Só que o problema dessa, que deu... De novo deu.
Nessa luta agora?
Não, eu cheguei de novo foi tudo igual. Falei, caraca, já veio aquele flash na minha cabeça. Falei, de novo tá acontecendo isso. O camp foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. E aí na sexta o médico me liga, o doutor Tanuri, falando que eu precisava fazer um exame, que eles não estavam aceitando
mesma
o exame
coisa,
meu.
Igualzinho.
Aí eu, caraca, já passei por isso. Aí fui lá de novo fazer tomografia. Só que o bom é que foi mais rápido e o lugar era mais perto.
Sim.
Aí fui lá, fiz.
Na São
Paulo. Falei, agora
mesmo.
Tá tudo certo? Não, agora tá tudo certo. Isso na sexta. Não, aqui. Eu ainda tava aqui no. Eu tava aqui no recreio, E aí, aí ficou tudo certo. Eu fiz. Aí na segunda, meu ouvido já começou a doer. Eu falei, cara, que é isso? Nunca senti dor. Aí tava tipo com uma otite. Meu ouvido tava inflamado.
Putz.
Isso no domingo. Já, fui lá e tive que começar a tomar corticoide, tudo, remédio pro nariz, anti-inflamatório. Eu falei, putz, cara, tava tudo bem, agora vai começar esse inferno.
Degringolar tudo errado.
Aí eu falei, não, tá tranquilo. Isso, só que meu celular, eu tava sem celular, que meu amigo tinha suspendido e eu esqueci de falar com ele. Tinha suspendido, eu tava sem internet. Aí a Juliana tinha ido, eu falei, Ju, agora eu quero ficar essa semana aqui sozinho, vai pra casa dos teus pais com o Benício, eu vou ficar aqui que a mãe já viaja, eu quero já entrar no clima de luta. Uhum. Aí elas foram, eu fiquei sozinho aqui no recreio.
Sem celular, sem comunicação.
Aí eu andando na praia, fui na praia, eu falei, ah, vou na praia tomar um banho. Aí fui na praia e tal, fiquei lá um pouquinho, olhando o mar, saí, isso sem internet. Aí eu falei, vou tomar água de coco, só que eu lembrei que eu tava sem internet, sem dinheiro. Aí eu falei, cara, isso no... Isso na segunda. Uhum. Aí eu falei, me dá um... Eu falei, amigão, você pode usar a sua internet pra eu pagar por Pix? Aí ele, pode, claro, anota aí. Aí eu entrei, paguei, tomei água de coco, aí fui entrar no WhatsApp. Nem ia entrar no WhatsApp, porque eu ia entrar rápido pra sair. Aí entrei no WhatsApp, uma mensagem do médico de novo. Rodolfo, por favor, me liga, me liga, ah, me liga. Deus. Preciso falar com você. Não, outro médico.
Uhum.
Falei, ah, não acredito. Aí liguei pra ele, o que aconteceu? Você tá onde? Eu falei, tô aqui no recreio. Você pode vir aqui na Barra correndo, porque você precisa fazer outro exame que era um complemento daquele outro que a gente esqueceu de fazer. Eu falei, caraca, não tô acreditando. Aí fui em casa, comi rapidinho, fui lá de novo, fiz o exame. Aí tava tudo certo. Chegou na... Essa história ninguém sabe, eu tô contando aqui em primeira mão. Aí cheguei lá pra fazer o exame, e toma mais contraste de novo.
Ai, meu Deus.
E aí faz, entra naquela máquina, aquele tempo todo. Saí, falei, agora tá tudo certo? Não, agora tá tudo bem. Beleza, arrumei minhas coisas na segunda, na terça saí cedo, bati o pé em São Paulo, recebo uma mensagem da mulher que trabalha pro meu empresário, uma brasileira que mora lá em Las Vegas. Rodolfo, eles não estão aceitando seu exame de novo.
Meu pai do céu.
Sua luta não vai acontecer, mas a gente tá correndo atrás e tal, de exame. Eu fui, mostrei pro Davi que tinha ido comigo. Falei, caralho, Davi. Aí nem o Davi acreditou. Ele, não. Mentira, Rodolfo. Falei, sério, cara. E aí ficou aquela...
Drama.
É, aí terça-feira já acabou comigo já. Falei, poxa vida, não sei se... Foi eu bater em São Paulo aqui, já recebi uma mensagem dessa. E aí eu já falei, ah, não vou nem me forçar muito a lutar não, que eu não vou lutar mesmo.
Já tinha visto o
filme, eu falei, não vou ficar me matando de novo igual a última vez, não. E aí aquela batalha lá, a Juliana tentando ajudar, tentando falar com o médico e nada, mas nenhum médico ia liberar, e assim.
Sim. Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Só que a verdade foi que eles não tinham encontrado o exame que eu tinha feito.
Aquele outro.
Esse outro.
Uhum.
E aí eu fui treinando, aí os caras, quer treinar? Eu falei, cara, tô sem paciência nenhuma pra treinar, sem ânimo nenhum pra treinar. Não, mas vamos lá, cara, não vai adiantar nada você ficar aí e tal. Falei, então vamos. Aí fui treinar. E...
Isso na terça.
Isso na terça, na terça assim que eu cheguei em São Paulo.
Lá em São Paulo.
É.
No hotel.
Aí... Cheguei no quarto, o meu empresário me liga. Ô, Rodolfo, desculpa, sua luta caiu, não vai mais acontecer. Eu falei, caramba, ele sério. Poxa, mas fica tranquilo, não foi culpa sua, foi culpa do médico. O médico fez o exame do lugar errado. E eu sem entender.
É.
Ele era da cabeça, ele fez do pescoço. E meu inglês também não é muito bom. Eu, como assim, Ali, que... Foi, mas fica tranquilo, não é culpa tua, já conversei com o UFC, me fala, você quer o quê? Hoje já tá tarde, né, mas amanhã de manhã tá bom pra você ir embora? Eu falei, tá bom, eu queria pelo menos ficar lá pra assistir a luta.
Uhum, né?
Aí eu falei, também não sei se eu vou estar com cabeça, né? Depois de ter acontecido isso de novo,
filme repetido, né?
Aí eu fiquei lá e tal... Ele, não, eu vou falar com o UFC. Aí, beleza, desligou. Eu falei, não vai acontecer mesmo a luta, não. Aí o Davi, porra, sério, Rodolfo, sério. Aí nisso, me ofereceram pra fazer um exame. Ah, Rodolfo, tem esse exame pra fazer. Aí eu teria que pagar, tipo, 20 mil.
Caralho,
pra fazer esse exame.
Dólares?
Esse mesmo exame que eu fiz, esse procedimento, pra eu fazer, na quarta-feira de manhã. E mesmo assim, não teria certeza se eu fosse lutar ou não. Não, 20 mil reais.
20 mil reais.
Pô, já é bastante dinheiro, né?
Mesmo assim eu não ia pagar. Talvez se eu fosse fazer esse exame e tivesse certeza que eu ia lutar, aí eu pagaria. Coisa, Mas ainda não ter certeza, eu falei, não, vou fazer não. Aí beleza, falei com a Juliana, falei, não, sem condições. Ela, já falei aqui também que não ia fazer e tal, que a gente não ia pagar esse valor. E aí depois eu liguei pro Ali de novo. Ele me ligou de novo pra falar e começamos a conversar e ele... Aí eu falei, tá, mas me explica isso. Que exame foi esse, cara? Que cara que fez errado, que eu não tô entendendo? Aí ele... Pô, aquele que você fez aqui em Las Vegas, lembra e tal? Que você veio aqui, eu te trouxe pra cá. Eu falei, eu lembro, mas não foi esse exame que eu fiz que me liberou. Aí ele, como assim? Foi onde que você fez? Eu falei, foi em Orlando. Foi bem depois da luta. Ele, ah, foi.
O de um mês.
Que esse, é. É, que eles não esperando. Tinham... É, eles não acharam o resultado desse exame.
Ah,
que era a minha liberação pra lutar.
Eles estavam com outro exame sem ser o exame que te liberava.
Que liberou.
Isso. Aí
isso
ele,
na quarta já.
Ah, foi isso. Não, então pera aí, então que eu vou ligar pro UFC. Pera, que eu não tava sabendo desse exame, não. Ele também é enrolado pra caramba. 30 mil atletas. É. Aí me liga de novo, meia hora depois. Rodolfo, sua luta subiu de novo. Tá tudo certo. Aí eu, ai, meu Deus do céu.
A saco.
Aí só que eu já tinha meio que, sabe, dando aquela desanimada assim. É. Falei, Davi, a gente vai lutar. Não, beleza então. Então vou manter vamos o foco animar, e tal. Calma. Vambora, continuar treinando, continuar focado. E aí
foi no sábado.
Na quarta, e passei a quarta bem. Só que eu ainda tava mal, tipo, meu ouvido ainda tava mais ou menos doente, um pouco dolorido, meu nariz tava entupido pra caraca, eu tava cheio de catarro, tava, tipo, muito ruim. Uhum. Eu acho que eu peguei alguma gripe muito forte. Eu ainda tô, pra você ter uma noção, eu ainda tô com catarro até hoje. É. E aí eu treinava, tipo, sentia muita falta de ar, não conseguia respirar pelo nariz. Eu falei, caramba, mas tá tranquilo, eu vou lutar assim mesmo, né? Tomara que lá eu não sinta, e tendo que treinar respirando pela boca. E aí perdi o peso bem na quinta, sexta-feira deixei mais 1,5 kg pra perder de manhã, perdi bem. E aí fui pra pesagem, pesei, recuperei bem, tava me sentindo bem forte. Aí sábado treinei, me senti mal pra caraca no treino de ativação. Caramba. Muito mal, muito. Aquilo já me deixou mal, assim, de cabeça. Uhum. Que eu falei, caramba, eu não tô, tipo... Minhas pernas estavam cansadas, meus braços estavam cansados, eu tava respirando, tava abafado, tava com falta de ar. E toda hora, tipo, dando aquelas tosse, saindo muito catarro do meu pulmão. Eu falei, caramba, aí... Faltando, sei lá, metade do treino, eu falei, chega, não quero mais treinar, não. Os caras, que isso? Não, chega, não tô aguentando mais treinar,
não,
cara.
Não vou nem render, se eu forçar mais.
E não tava nem treinando forte, não. Minha entrada de queda tava ruim, meu, tudo ruim.
O timing tava tudo
ruim. Aí aquilo, pô, você dá o primeiro treino do sábado, no dia da luta. Pô, aquilo ali me ferrou.
Arrebenta, né?
Aí eu fiquei sábado, assim, me sentindo bem mal, assim. Até sair, eu saí pro ginásio às 7 horas, eu fiquei até umas 7 horas, assim, mal. Falei, não, mas vambora, chegamos até aqui.
Depois
e aí eu cheguei lá, E aí eu cheguei lá e assim que eu comecei a aquecer, o negócio já mudou. Aí eu comecei, tipo, me senti forte.
Energia do estágio, do ginásio também, tem rola,
isso,
né?
Quando eu vi o ginásio, eu falei, meu Deus do céu.
Irado, mó
galera. Assim, um minuto parado, olhando assim.
Muita gente foi pra te ver.
Muita gente, E aí quando eu comecei a aquecer, cara, aí mudou. Aí eu tava sentindo que eu tava batendo forte, chutando forte, minha entrada tava rápida. Quando eu botava pra baixo, eu tava me sentindo forte. E aí os caras tinham até que me segurar, o Davi, o Julian. Cara, vamos devagar, porque você tá... Falei, não, é que eu tô me sentindo bem agora. E aí fui aquecendo e pau, pau, batendo rápido, forte. E aí fui, aquecia, parava. E faltava, tipo... Já tava na última luta e ia entrar na minha. Só que eles dão um intervalo, né? Quando acaba a última do preliminar pra começar a primeira do principal, que era a minha. E aí tinha acabado a luta, eu aquecendo, aí aqueci mais forte, aí, não, agora para, vamos dar uma descansada pra gente voltar a aquecer de novo e depois chega. Falei, não, beleza. Aí entra o Mick, né, que é o matchmaker do UFC. Aí entra, eu achei estranho, porque nunca vem.
Entrou antes,
aí vem, Rodolfo, preciso falar com você, tem uma notícia ruim pra te dar. Eu falei, o quê?
Porque o exame não passou.
Ele, eu imaginei isso, né? Eu falei, caraca, de novo, vai pedir outro exame agora. Faz ali, mano.
Vai ali rapidinho, aqui do lado do Ibirapuera.
Rapidinho, fazer uma tomografia, ele, eu consigo passar a tua luta, agora a sua vai ser como Benevent. Aí, eu falei, o que houve, ele? Seu adversário passou mal, não vai lutar.
Caraca, não era pra ser.
Aí eu, caraca, não era.
Não era.
Aí eu, pô, sério, cara, o que ele teve? Ninguém sabe ainda, ele tava vomitando, tá indo pro soro agora. Aí fiquei sem acreditar, assim, ó.
Caraca.
Depois de tudo isso.
Pô, passei por tudo isso, assim, à toa.
Putz. E acabou ficando com show money, pelo menos, né?
Não.
Nada?
O UFC me pagou, tipo...
Uma bolsa.
Quase metade da bolsa.
Mas guardou esse exame pra sempre, né? Nos seus favoritos.
Não, tá com eles ainda.
Não, esse, mas pega esse exame.
É, então, tirar uma cópia, né? Cópia, autentica, plastifica.
É, deixa um na casa da sua mãe, uma casa de cada um.
Pô, na nuvem,
cara. Não, cara, foi brabo, assim. Eu treinei.
Na hora que você tem que estar focado, é a última coisa que você quer pensar. É. Passando perrengue, imagina sua cabeça.
Não, eu comecei a treinar assim mesmo. Já em junho eu já comecei a treinar. Então, treinei junho, agosto, setembro, outubro.
Pô, tava voando.
Não é?
Era pra tava voando.
Não, treinei. Mas... É? Antes de junho eu já tava treinando, na verdade. Uhum. Antes de junho eu já tava treinando.
Ou seja,
treinando.
O camp, pô, mais
que. É, eu treinei uns 5 meses, cara. Uns 5 meses pra essa luta. Muito. E aí aconteceu isso. Putz. Mas muita falta de sorte, né? Mas eu acredito que tá acontecendo porque tem que acontecer também mesmo. Ano passado eu tive isso. Aí não lutei. Aí tem muita gente que fala, pô, Rodolfo não luta e tal. Eu falei, mas não é por culpa minha.
Exato, claro.
Entendeu? Eu vejo muita gente, tipo, criticando até. Claro. Ah, pô, quer fazer uma luta por ano. Pô, o cara tá no UFC um tempão, não faz luta. Mas, cara, se tu for parar pra ver, só ano passado... Aí aconteceu isso, eu deixei de fazer uma luta. Aí lutei no meio do ano. Uhum. Aí marcou outra luta em novembro. Aí eu me machuquei. Uhum. Saí. Aí marcaram em abril. Aí eu lutei em abril. E aí marcou essa luta, caiu de novo. Tipo assim, em 2 anos caíram 3 lutas minhas.
É.
Ah. É, tipo, não tem o que fazer, né?
Pela sequência lógica aqui, a próxima vai acontecer. Quer dizer, acontece uma, cai uma.
Vai, então. Aí eles remarcaram, né? Remarcaram. Eles queriam me botar pra lutar em dezembro. Eu falei, não vou lutar em dezembro.
Sim.
Na China ainda, eu não ia lutar nem se fosse, sei lá, aqui no Brasil. Ia ser
com o Petrosa também?
É, com o mesmo cara. Uhum. É. Foi bom, né? Porque já tinha feito o camp inteiro pra ele.
Sim. É. Aí ficou pra ano que vem.
Aí ficou pra fevereiro, 10 de fevereiro. Eu falei, não, dezembro não dá, cara. Não tem como ter 2 cortes de peso no mesmo mês, em um mês, assim, praticamente.
É. Você corta muito peso?
Eu corto. Não muito, porque eu tento me manter, ter uma vida saudável, assim, me alimentar mais saudável. Já pra isso, porque se eu começar a
se largar, de vez, né?
Aí eu passo de 100, cara. Passo de 100, fácil. Muito fácil.
Uhum.
Eu fazendo dieta, comendo bem, limpinho, eu fico 96.
É. Então tem que perder
12
né?
quilos.
É.
Mesmo assim.
96, 97, 96.
Pra perder 12, 13 quilos.
É. Né?
E quando você tá assim, no camp, a partir de quando você começa já a fazer uma dieta mais restrita? Assim,
restrita? Só no finalzinho. Mesmo. Bem no final. Porque eu já tento estar comendo tudo que eu preciso comer já desde sempre.
É, só reduz a quantidade.
Na verdade, eu reduzo as besteiras que eu como nas refeições off, assim, que eu tiro.
Entendi.
Tiro, sei lá, tiro às vezes o sábado pra comer o que eu quero, domingo, faço uma refeição off.
Aí quando tá já no...
Mais longe, um mês, assim, antes da luta, eu já começo...
Corta tudo.
É, às vezes eu faço uma só e acabou.
Uhum.
Só pra não surtar.
Porque eu já tô leve, e eu gosto de comer besteira.
Todo mundo, né?
É.
Isso aí, quem não gosta é louco.
Quando você se mudou para os Estados Unidos mesmo?
Foi junho de 2018. Julho.
Como que você vê, assim, né, a sua mudança para os Estados Unidos? O que mudou para a sua vida, para a sua carreira? Como é que isso te... Foi por conta da opção de realmente treino? O que te motivou a mudar para lá?
Na verdade, eu sempre tive vontade de morar nos Estados Unidos, né, E também, na época, tinha muito contato com o Libório, o Ricardo Libório. E aí, ele tava com a intenção de montar uma academia lá, já tava ajudando o Bruno, o Malfacino, no MMA e tal. Eu falei, beleza, então vou chegar lá, colo com ele, a gente monta a equipe e fica lá.
Certo.
Então, esse foi um dos motivos principais que eu fui. Só que a gente chegou lá, as coisas não aconteceram do jeito que a gente estava imaginando, entendeu? Tipo, não tinha gente pesada para treinar comigo,
imagina.
Só ia gente leve treinar com Bruna. Então eu fiquei lá os primeiros 6 meses sem treinar nada MMA.
Uhum.
Só MMA. Treinava jiu-jitsu, só ficava treinando jiu-jitsu e fazendo curso de inglês de manhã. Então foi bem difícil. Eu conversei com a Ju, falei, caramba, Ju, preciso encontrar um lugar para treinar. E logo depois o Bruno saiu da academia que ele tava, que tinha o cage, tinha tudo. E aí o Libório acabou também que ficou enrolado lá com as aulas dele, tinha academia dele. E viajava muito também para dar seminário. E aí eu fiquei meio sem saber pra onde ir. Aí o Jacaré tava treinando na Fusion, né? Que é a academia que eu tava treinando esse tempo todo lá em Orlando. Aí treinando, aí, pô, vamos lá treinar e tal, lá, academia maneira, você vai gostar da galera. Aí fui lá visitar. Isso, final de 2018. Eu fiquei de junho até quase final de 2018 sem treinar nada. Só jiu-jitsu. Uhum. Treinava jiu-jitsu um pouquinho, assim. Que foi um erro meu, né? Eu cheguei lá, meio que eu tava... E no início, assim, que eu cheguei, eu já queria ir embora. Me deu, sabe, uma crise, assim, não.
Mas por que era muito diferente?
Sei lá, me deu uma... eu já queria voltar.
Só não era a sua casa, ali, né? Às vezes assusta tá longe de casa, assim.
E mó galera passa por isso também. E aí eu falei que eu queria voltar pra minha esposa. Eu falei, vamos voltar, Ju, vamos voltar e tal. Ela, calma, vai passar isso aí, vamos continuar aqui e tal. Vai dar tudo certo. O Bruno conversou comigo. Não, até que não. Lá tem muito brasileiro.
É,
muito
brasileiro, né?
Que não deixa de ser um povo estranho, sacanagem.
Não, mas você muita sente reunião. Mais... Porque quando eu fui morar, eu senti às vezes meio deslocada, assim.
É, não, você mora fora.
As pessoas e tal.
É, você morou bastante tempo
Morei dois anos. Em Vegas. E era uma coisa meio...
Distante, né?
Eu quero me pegar e falar com as pessoas.
Lá tem muito brasileiro. É bem legal, assim.
Mas tipo, as tuas referências não estão lá. Esse talvez seja um negócio. Né? Tua referência, assim, de lugar, referência de amigos, referência de sei lá.
Ah, casa. Mas eu fiz bons amigos lá, né? Mas conheci muita gente boa.
Logo de cara, não,
mas rápido, assim, eu fiz bons amigos, né? Tipo, na luta, assim, por causa do jiu-jitsu, né? A maioria das pessoas que eu conheci foi através do jiu-jitsu. E aí comecei a treinar, e aí o dinheiro foi acabando. Falei, Ju, eu vou ter que lutar, tenho que me preparar. E já. Na época eu falei com o Rick, né, que tava em contato com os caras do ACB, e eu ainda tinha mais uma luta no ACB na época, que hoje virou ACA. Aí eu tinha mais uma luta no contrato, falei, vou ter que fazer essa luta, porque senão a gente vai ter que voltar pro Brasil. E aí comecei a treinar lá, e aí lutei se não me engano foi em junho também, junho, julho, acho que foi em junho, meio de junho mais ou menos.
De 18.
É. É, porque foi um pouquinho antes da minha estreia no UFC, que foi... Em agosto de 2019.
Foi 8 de
mesmo,
junho.
Foi o junho.
8 de junho, Vitaly Dentinov.
É, aí fui, fiz. Aí comecei o camp lá, aí foi aí que eu comecei a treinar nessa equipe. Mas foi legal, foi bom pra caramba esse tempo que eu passei lá. Conheci muita gente boa. Treinei pra caramba. Aprendi muito lá. Com os coaches lá, né? O Julian, depois eu conheci o Mano, que veio a ser meu treinador de strike, assim, um cara que me ajudou muito. Aí foi ano passado que eu comecei a treinar também com o Salen, que virou meu treinador de jiu-jitsu. Então foi muito bom, eu conheci muita gente boa, assim, que me ajudou muito.
Agregou bastante.
É
que eu acho que deve ser, assim, não uma pressão... Deve ser difícil não colocar essa pressão que colocam em você, e aí fazendo uma meia-culpa, a gente aqui coloca também na parte da imprensa, os fãs e tal, de um cara que é naturalmente, sei lá, alguém que foi pro MMA, de um Rodolfo Vieira ir pro MMA. Você sentiu essa pressão quando você fez a transição?
Sofri muito, muito, muito.
Tipo, como botar a cabeça de não... Deixar essa
Não sofria, mas eu sentia essa cobrança, né?
Sim.
Você tem um nome muito consolidado no
jiu-jitsu. É isso.
É, por causa do que eu conquistei no jiu-jitsu, né?
As tuas conquistas são históricas, assim. Então, quando você chega no MMA...
E acha que a pessoa... acha que vai ser igual.
Né? Não, é isso, né?
E é difícil. Não é todo mundo que tem o mesmo sucesso, né? Não é todo mundo que se adapta bem, se adapta rápido. Eu tô levando tempo, né, pra isso.
Quais são suas maiores dificuldades, ou foram, assim, pra se adaptar? Tomar soco na cara?
Eu acho mais... não, ou isso aí não, isso aí mais...
a transição, por exemplo, o wrestling
ali.
Da
luta. Talvez isso aí é o que mais cansa, eu acho, na verdade, né? O que mais dá medo pra todo mundo fazer, principalmente do jiu-jitsu, é a transição. É você ter aquela resistência ali pra... Entrar, derrubar, entrar, se o cara defender, você voltar de novo e entrar de novo, sabe?
Igual
os caras fazem, né? Lá, principalmente o Daguestão. E se for ver, nem o wrestler faz muito isso. Tipo assim, porque eles não têm um domínio de chão muito bom. Então não adianta, eles vão e botam pra baixo.
Isso.
Aí o cara vai e levanta. Aí bota pra baixo de novo, o cara vai e levanta. Mas
esse negócio é o domínio posicional. Fica ali posicionado, mas não evolui, né?
E é diferente dos caras, tipo, que tem um domínio bom, que tem um wrestling bom e tem um domínio bom, né?
Sim.
E é isso que eu venho praticando direto, assim, pra eu melhorar, né? Eu não quero ter que chegar lá e derrubo, e o cara levanta, eu fico naquele desespero. E antes era assim, né? Eu me garantia muito na primeira, segunda entrada.
Sim.
Eu tinha muita confiança que eu ia derrubar, né? Mas se não derrubasse, eu falava, ah, agora ferrou, tem que trocar com ele.
Mas hoje
eu acho que era mais isso, era mais esse assim, medo, assim, de cansar e tal, mas de soco, de... Eu já perdi, já. Acho que é mais aquela ansiedade mesmo, normal de luta. Soco ninguém quer tomar essa.
Claro, óbvio.
Mas sabe que
mais,
vai.
Ainda mais com aquela luvinha pequena, é perigoso pra caramba. Às vezes pega um soco, nem é tão forte, derruba, você perde a luta. Mas é isso, eu senti muito isso no início. Vai ser campeão. Isso, na verdade, não é só eu. Se tu for ver qualquer brasileiro, acho que acredito que lá nos Estados Unidos também, o cara ganhou duas, três lutas, já tem que pegar um ranqueado, aí ganhou de um ranqueado, e vai ser campeão.
Mas eu acho que é uma geração, por exemplo, assim, quando foi o Coron pro MMA, você pro MMA, o próprio Buchecha, né, pro MMA, são nomes que a gente aqui do Brasil tem como as grandes referências, né? E aí eu acho que gera essa expectativa, que às vezes eu acho até ruim de colocar a pressão. Pô, você tá fazendo essa transição de carreira.
Eu nunca tive essa expectativa, né? Isso era uma parte boa, assim, que eu não levava isso
pra você.
A sério. Não...
E a expectativa de...
Era deles, era de quem falava. Deles. Eu sabia que eu não ia ser campeão rápido. Nunca soube.
Claro.
Tipo, lógico, eu queria chegar no UFC, ter oportunidade de lutar com os caras bons, assim, e me testar, mas falar, tu vai ser campeão. E todo mundo, muita gente falava na época, muita, né? Hoje em dia, graças a Deus, acho que pelas minhas performances, assim, ninguém fala mais de mim muito, assim.
Pra você é mais confortável.
Tipo, eu não quero ninguém falando, não preciso de ninguém falando de mim, tipo, que vai ser campeão, que... Sabe?
Entendi.
Não preciso, não. Só quero chegar lá, fazer meu trabalho, lutar, continuar treinando e...
E é isso.
Seja porque... o destino.
É ruim gente falando de você, assim, o tempo inteiro, entendeu? Você não pode acreditar naquilo que as pessoas estão falando.
E gera uma pressão, né?
Gera uma cobrança, uma pressão.
Tem que respeitar
pressão,
o próprio processo, cara. Ninguém vira um astro da noite pro dia, até mesmo no jiu-jitsu, assim. Você foi dando seus passos, né? Claro. Não foi uma coisa, cheguei e virei campeão de tudo, assim, não é...
Mas é diferente. Quem acompanha jiu-jitsu... Você perde uma, duas, três. Ninguém chega lá e manda você se aposentar, te chama de merda e...
É isso que eu tô falando.
E de lixo e pede... Cara, para. O que você tá fazendo aí lutando jiu-jitsu? E no MMA, um monte de gente que...
Tem isso direto.
Não faz... Sei lá, às vezes não faz esporte nenhum. Nunca fez, mas acompanha o MMA e chega lá e castiga os caras que sei lá, teve uma performance ruim.
Uma noite ruim.
Uma noite ruim, duas, três. Acontece, pô. Loucura, e aí é ruim pro cara que vê, pra muita gente. Pra mim não, porque eu me dou bem com isso, porque era uma parada que eu já tava. Eu já tava preparado, assim. Uhum. Tipo, eu falei, o dia que eu perder vai acontecer isso.
O hater vai
vão vir. E não deu outra. Primeira derrota, os caras vieram e sem pena.
Mas será que isso não acontece, Rodolfo? Porque assim, hoje o MMA, ele deu uma... Ele furou a bolha a bolha da luta e entrou na sociedade. Né? Então, assim, você tem gente que, como você falou, nunca fez nada e o cara assiste MMA e acha que está abalizado para te dar fazer uma crítica ao lutador que está ali treinando, lutando todo dia. Né? No caso do jiu-jitsu, por exemplo, o jiu-jitsu é um esporte mundial, muitos países praticam, mas eu acho que ele não furou a bolha que podia passar, por exemplo, na TV aberta. Então, assim, talvez quem faz a crítica tem um pouquinho mais de embasamento.
Mas não é nem crítica, cara.
É
isso que eu tô falando.
É maldade.
Uma crítica,
é maldade.
Se fosse crítica, tudo bem.
É isso. E eu ainda acho que entra no lance de que a rede social piorou muito, né? Então, assim, o cara, ele entra no seu perfil para falar que você tem que se aposentar, seu merda. Vai
tipo
tomar
isso,
no meio
isso aí.
Assim, entendeu?
Isso aí, não é crítica. Pô, caraca, Rodolfo, você tem que treinar mais boxe.
Exato,
Pô, você foi ruim pra caraca em pé, beleza. Pô, você tem que treinar mais o wrestling, você não derrubou esse cara.
Não, e às vezes
investe mais teu tempo nisso. Pô, beleza, você vai ler aquilo ali. Tá certo, cara, tá. Agora, pô, tu é um merda, tu é um cocô, tu é um lixo, apostei dinheiro, me dá dinheiro. É, tipo, umas paradas muito pesadas. Só que aí tem muito... Eu olho aquilo ali, eu falo, ó, tem que me aposentar? Não, lógico que não. Eu sou esse merda que ele tá falando? Não, não sou. Uhum. Eu sou esse lixo que ele tá falando? Não, não sou. Caramba, você é muito sinistro. Caraca, você, pra mim, é o melhor de todos os tempos. Eu não acho isso, entendeu? Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas falhas, eu sei o que eu posso melhorar, eu sei que eu tenho muita coisa a crescer ainda, mas eu não acredito que eu não sou, que eu seja tão merda 80, igual aquele cara tá falando e nem tão foda como algumas pessoas dizem também.
Entendi.
Então isso me ajuda a lidar bem com a
maravilhoso, lidar com a rede crítica, social. Isso é muito importante.
Mas eu não gosto de ficar lendo. Hoje em dia, assim, mesmo... quando eles começam a escrever muitas coisas, principalmente quando eu posto alguma coisa assim que eu vou lutar, assim, muita gente falando, pô, você vai ganhar, vai matar, não sei o quê. Que eu acho que eu tô meio traumatizado da minha primeira derrota. Que muita gente falou isso, isso acabou entrando um pouco na minha cabeça.
Não, eu lembro disso aí.
Que eu ia ganhar, que eu ia matar, que. Gente me ligando, falando, cara, você vai lutar com esse cara aí? Ele sabe que vai lutar contigo? Aí eu, pô, que isso, cara? Tá doido? O cara tá no UFC, exatamente, o maluco é bom,
Foi o Anthony Hernandes, né?
E é muita gente, cara, muita gente. Quando eu perdi, minha nossa senhora.
Não, eu lembro, assim, eu lembro que fui muito chateada.
Como é que
foi, como você pode ser faixa preta? Você foi finalizado por um roxo.
Pois é, isso que eu te falei,
é outro esporte. Se ele me finaliza, no jiu-jitsu, aí sim, eu ia falar, caraca, eu me senti bem envergonhado, né? Mas... O cara me finalizou no MMA, um outro esporte. Eu tava ali destruído já.
A dinâmica é totalmente diferente.
Não, eu te perguntei isso porque eu lembro muito dessa luta, da maldade das pessoas, né? E como as pessoas têm o dedo, né, pra julgar ali. Eu acho que o Rodolfo tem que ter isso, assim.
É. Mas não é só eu, isso que eu tô falando. Tô falando de mim porque eu tô aqui, entendeu? Mas é com todo mundo, cara.
É com todo mundo, é com
o
John Jones.
Falar do Anderson, falar do José Aldo, cara. O cara ficou, sei lá, 10 anos invicto, cara. Sem perder, perdeu uma, duas. Tá na hora de aposentar. Como é que o cara vai se aposentar ganhando...
exatamente.
Milhões aí.
Milhões de...
Não, e assim...
Pô, você... Tipo assim, tu vai bem no teu trabalho todo dia, cara.
Exatamente isso.
Você tá, vai bem? Uhum. Não tem como você ir bem, não. Um mês inteiro, um ano inteiro, não tem como.
Não tem como.
Aí você vai pede demissão.
Faz outra coisa aí.
É, vai lá fazer outra coisa, arruma um trabalho. Vai ganhar dinheiro pra sustentar tua família fazendo outra coisa aí. Que tu foi mal aí 5 vezes no ano, vai. Entendeu? Vai, arruma o trabalho.
Agora, essa luta do Hernandes realmente foi um susto pra todo mundo. Como você falou, é no MMA, não é no jiu-jitsu. Como é que você encarou essa luta, cara? O pré dessa luta e o pós dessa luta? Como é que foi pra você?
Logo assim que acabou, fiquei bem assim... Fiquei muito triste. Não foi nem muito com a finalização, não. Foi com...
Pelo resultado mesmo.
É que eu entrei muito ansioso na luta, ao mesmo tempo muito confiante quando eu derrubei ele. Entendeu?
Foi uma lição braba pra você? Lição dura ou não chegou a ser lição, foi mais uma decepção?
Foi, não, aprendi muito com aquela luta ali, né? Tanto que a minha outra luta, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou, aí, assim que eu decidi, tipo, que eu cheguei a pensar em parar, eu falei, não, vou parar. Mas não era parar por causa da derrota, era parar pelo desconforto que eu senti ali, antes de entrar, durante a luta ali, principalmente no começo da luta. E hoje eu vejo que é um negócio normal mesmo, né? Tipo, muita gente sente isso.
É, que é uma maturidade até dentro... Você tá chegando no UFC, tipo... Uma maturidade você vai também aprendendo ao longo do evento. E a gente vê sempre, né, gente quando... E aprender a lidar com tudo. Porque foi como o Russo falou, né? Também existe a coisa que você vai lidando no UFC de, né, da fama. Da fama não, mas dos compromissos.
É uma caixa de ressonância muito maior. É. Né? Tudo é grande ali, né? Tudo faz mais barulho. Esse que é o negócio.
Mas eu, tipo, eu não tava bem naquela luta, não. Eu tinha treinado muito bem, só que eu tava, hoje eu vejo, assim, que eu tava bem ansioso. A Juliana tinha ido pra cá, pro Benício, eu nunca tinha ficado longe dele, ele pequenininho.
Na 2020.
Foi.
Pandemia.
Ela tinha vindo pra cá, ficou aqui mais um tempo... Isso. Ficou um tempo antes aqui com a família dela, aí trouxe o Benício e tal. E aí, e na luta ali eu falei, ah não, quero só lutar, acabar o mais rápido possível, ir pro Brasil, ficar com eles e tal, curtir eles, ver minha família, que eu tava um tempo sem ver. E eu tava assim, não, acabar essa luta rápido. E quando começou a luta ali, eu entrei, pô, eu montei nele em, sei lá,
muito rápido.
30 segundos de luta, eu tava montado nele. E aí eu fui muito, eu dei muito mole nessa luta, acho que por causa dessa ansiedade, querer acabar, né? Logo.
Sim.
Eu não soube administrar, porra, uma posição ali
básica.
Que teoricamente
valia ouro pra mim. Entendeu? Estou montado. Montado. E só que quando eu derrubei, eu falei, nossa senhora, foi mais fácil do que eu esperava. E aí quando eu fui chegando nele assim, que ele foi me empurrando, eu fui grudando nele, abraçando ele, aí eu não senti força. Falei, nossa, ele tá ferrado aí comigo, eu vou engolir ele. E aí quando eu cheguei na mão, eu peguei quase as costas dele, aí minha mão já entrou, ele já começou a roncar com uma mão que eu entrei assim, eu nem fiz força. E aí ele virou, virou, né, com medo de eu estrangular, porque se ele continua virando, eu ia estrangular ele, porque uma mão já tinha entrado, ele virou rápido, aí eu consegui montar. E aí ao invés de eu parar e... Calma, tá montado, pô.
Exato.
Recupera aqui agora, fazer, pô. Tu já fez coisa demais. Você já derrubou, já passou.
Trabalha agora, quase pegou as...
Aí eu fui igual aquele faixa branca, desesperado, assim, tipo, na primeira competição. Ah, não, tem que pegar. Aí fui pro katagatame. Aí ele defendeu. Aí eu fui de novo, ele defendeu. Aí eu falei, não, ele tá defendendo porque eu tô fazendo pro lado que eu não faço bem. Vou fazer pro forte agora. Aí fui pro lado forte, nada. Eu falei, ih. Aí ele deu um upa. Sim. Upa bobo.
Mas talvez se tivesse aí, tão ali que você.
Só que ele deu um upa que eu aceitei pra ir no braço. Aí fui no braço. Aí no meio do caminho, antes de eu bater no chão, assim, foi muito rápido esse pensamento, já veio. Aí falei, caramba, não vou pegar ele. Caraca, ele vai sair. Putz, por que que eu fui dar esse armlock? E com o armlock encaixado. Aí já comecei, sabe, entrar em desespero. Aí consegui raspar ele, joguei ele ainda, tipo, porque eu sabia que eu não ia pegar. Aí comecei a respirar errado. E começou a me dar aquele desespero, afobação. Aí eu consegui raspar ele, grudei na perna de novo, na grade, fiquei com ele grudado e já... Aí ferrou tudo. Aí cansou, ali foi ladeira abaixo. Aí eu ainda consegui derrubar ele. Consegui derrubar. Aí ele foi, conseguiu ficar em pé, eu não lembro direito muito bem. Aí ele conseguiu voltar em pé, aí ferrou tudo.
Já tava cansado.
É, mas não foi falta de treino. Eu tinha treinado bem. A parada foi mais
afobada mesmo, afobação.
E um pouco de muita, e muita confiança ali, principalmente na hora que eu derrubei. Que ia pegar rápido. Ah, não, vou pegar. Não tive paciência. Então me ajudou muito essa luta.
Você chegou
assim
a cansar nessa?
Hoje?
Nesse processo, cansou ou não?
Não, eu cansei rápido, mas foi por isso. Tipo assim, eu não podia ir.
Porque tava sem gás do treino, mas pela ansiedade, da adrenalina, da densidade, né?
Eu não soube controlar meu ímpeto, meu gás, minha força. Eu fui com tudo pra cima que eu falei, vou pegar. E aí fui indo. Três botes que eu dei não deu certo. De katagatame, dois ou três. Aí fui no armlock, não peguei. E aí ferrou tudo. Mas hoje não. Hoje qualquer posição que eu ganho...
Estabiliza.
Os caras têm que até falar, bate pra finalizar. Você tem que finalizar. E eu, não, controlo, bato. E quando eu chego mesmo que dá pra pegar, aí eu vou, pego.
É a tal da experiência, né,
Roberto?
Você tá acostumando com tudo, né?
Você pode falar o quanto for, mas tem que viver pra...
Sim. E aí, quando marcou a próxima luta, que eu comecei o camp, aí o camp já era isso. Eu falei, não, mano, vou ter que trocar. Ele, não, Rodolfo, o primeiro round inteiro você vai trocar. Quem não vai esperar isso de jeito nenhum. Porque todas as tuas lutas, desde o primeiro, você jogava um soco e entrava.
É, exatamente.
E aí, eu comecei a treinar muito. Eu já tinha confiança. Quer dizer, não tinha confiança. Mas no treino, assim, meu jab sempre foi bom. Meu direto. Minha movimentação. Só que aí, eu dei muito mais ênfase a isso. Depois que o mano... eu tive mais esse contato com ele. Na verdade, esse camp dele eu fiz até longe. Ele fez longe, ele tava no Brasil, ainda não tava morando em Orlando. Então ele me passava tudo, o jeito do treino, do que eu precisava fazer. Então eu fiz pra caramba isso. Então eu melhorei muito minha movimentação, os golpes que eu já fazia, jab direto, cruzar direto. E nessa luta eu falei, agora eu não vou derrubar mesmo. Vou controlar essa... Vou ter autocontrole e não vou derrubar. Só no segundo round. E aí fui bem no primeiro round, acertei vários jabs nele. Tipo, no terceiro jab, Segundo jab, o nariz já tava sangrando. Falei, ah, agora ele tá sentindo. Aí eu comecei a ficar mais confortável em pé ali. Uhum. Mas foi por causa da estratégia. Não é um negócio que, eu quero provar pra mim ou provar pra alguém que eu posso ser trocador, claro, que eu posso nocautear alguém. Eu não quero.
Estratégia de luta mesmo.
Eu não quero, porque o que eu faço de melhor, que é o jiu-jitsu e melhorando agora o wrestling, eu tenho condições de ganhar a luta, qualquer luta, com muita segurança, entendeu? Sem me expor muito. Então, não quero chegar lá e ficar trocando com ninguém, não.
Não, tá certíssimo. Usa o que você tem de melhor a seu favor, né? A gente vê, né, diversos casos clássicos, mas é bom que você pegou mais a confiança de poder se testar ali, que é a experiência, né?
É, você tá preparado também para situações de... Tá, tem que trocar, vai trocar. Não vai ter problema de vou fugir, vou tentar escapar. E até uma coisa que a gente fala muito aqui sobre quando tem um especialista em alguma modalidade que aí ele tem que desenvolver as outras. Então, eu queria ouvir a voz da experiência. Como é que é dar esses passos numa outra modalidade? Como é que você equilibra ali o teu tempo? Assim, você investe mais tempo para treinar a luta em pé, outras modalidades? Ou você bota metade jiu-jitsu? Como é que é a organização para você se desenvolver nessas áreas que não são a tua área predominante, vamos dizer assim.
Antes eu investia muito tempo, igual pra essa luta aí, eu investi muito tempo em pé, que eu falei, não, vou ter que trocar com o cara um round inteiro em pé, e o outro também não sei se eu vou derrubar do jeito que eu tô, que a gente pretende derrubar. Então eu treinei muito. E jiu-jitsu mesmo, eu acabei não treinando muito. Que é meu ponto mais forte, eu acabei não treinando. E aí, quando eu vi, faltava tipo 2 semanas pra luta, eu comecei a treinar mais jiu-jitsu. Eu falei, não, tem que treinar mais jiu-jitsu. Uhum. Mas jiu-jitsu eu treino assim, tipo, um pouco, meu jiu-jitsu já volta. Um... Mas lógico que não é legal fazer isso. Hoje eu não faço isso. Hoje eu treino jiu-jitsu com frequência. E 2 meses antes do camp, agora eu já tô treinando jiu-jitsu. Uhum. Agora não. Um mês atrás, sei lá, 20 dias atrás, eu já tava treinando jiu-jitsu.
Pra chegar afiado.
Não faço mais isso. Mas foi por causa dessa empolgação de, não, tem que melhorar em pé, a próxima luta, a estratégia é essa. Mas o MMA é difícil pra caramba, porque tu começa a treinar muito uma coisa e fica ruim na outra, né? Então, acho que o ideal é você tá sempre fazendo tudo um pouquinho de
cada coisa, né?
Vamos supor, você vai fazer boxe. Não é legal você fazer só boxe. Faz boxe com queda, que pelo menos já tá bem próximo.
Pra jantar mais
realista. Aí vai fazer wrestling. Ah, não faz wrestling só o wrestling. Faz o wrestling com jiu-jitsu.
Sim.
E não faz só jiu-jitsu. Faz jiu-jitsu com um pouco de queda, pra você estar sempre misturando. Porque o gás é diferente, né? O condicionamento é diferente do jiu-jitsu.
Sim.
Né? Às vezes tu fica muito bom de jiu-jitsu. Tem gás ali pra fazer 10 rolas. Mas se te botar pra trocar em pé...
Outra coisa.
Você vai fazer ali talvez 2 de 5. 3 de 5 já vai morrer, né?
É.
E vice-versa, né?
É.
Mas eu acho que isso é o que cansa mais, na verdade. É a transição.
Sim,
a transição. Não é o strike, não é o chão ali.
São as coisas isoladas. É o mix, na verdade.
É você sair da queda pra tá em pé. Ou sair do ground and pound, sei lá. Tu derrubou o cara batendo. O cara
consegue levantar.
Eu acho que isso é o que cansa mais, assim, pra mim.
Cara, você falou ainda agora um pouquinho, um nome que eu queria até explorar contigo, porque é um cara que eu vi que vocês tinham uma proximidade boa e teve até um... Não lembro a série, não vai lembrar, talvez, a série do combate, que é o Bruno Malfacini.
Sim.
Que é... Assim, eu não luto, não sou lutador, fiz pouquíssimo treino de luta na minha vida. Ele é tão fenômeno para vocês que são especialistas quanto é pra gente aqui fora, que assim, o Malfacini me parece um cara que é único no mundo, assim, um cara realmente um lutador diferenciado demais no jiu-jitsu. O que você pode falar dele pra gente?
Muito, muito. Fazer o que aquele cara ali fez no jiu-jitsu, difícil. Na categoria dele. Uhum. Não digo nem na categoria dele, não. Em qualquer categoria. É quase impossível.
Pra quem não sabe, o Malfacini é 10 vezes campeão mundial.
10 vezes campeão mundial na categoria dele.
Seguido, e assim, pelo que eu li, eu não falei com ele ainda, mas pelo que eu li, ele resolveu parar porque já tinha feito tudo que ele queria fazer na vida dele, em termos de jiu-jitsu, em termos de mundial e tudo. Ele é um cara diferenciado mesmo? Que
você muito.
Qual é a diferenciação dele?
Cara, é difícil falar. Ele acho que é um cara muito talentoso também, só que muito trabalhador.
Né?
Treinava muito. Muito, muito, muito. Sempre treinou muito.
Trabalhador.
Sempre treinou muito. Pô, eu conheço o Bruno desde... Na verdade, a gente se conheceu em 2007, final de 2007, que foi quando eu comecei a treinar, na época, na Gama Filho.
Sim.
E aí, eu era faixa roxa, se eu não me engano. Ele já era preta, campeão mundial. E aí, 2008, e aí a gente se tornou muito amigo, muito próximo, assim. A gente se deu muito bem. E aí, final de 2008, se eu não me engano, ele já foi pra Aliança.
Sim.
E aí foi treinar e representar a Aliança, né?
Entendi.
E a gente era muito amigo, até hoje é muito amigo. É um cara, assim, que eu amo demais, considero muito. É, hoje ele é padrinho do nosso filho, né? Do Benício. E eu acho que é isso, cara. O talento que ele tem junto com a dedicação que ele tinha também nos treinos, né? Um cara realmente fantástico. Você vê ele lutar, fazia tudo, né, cara? Bom de guarda de mar, bom passando, derrubava. Ainda bem que ele era levinho, porque se ele fosse pesado, ia ser difícil alguém parar ele com aquele jogo ali, né?
É, se ele tem, sei lá, uns 80 quilos, um abraço.
É, ia ser difícil. Ah, essa parada que você falou dele ganhar 10 títulos, 10, né? Isso. O recordista nessa categoria, eu acho que dois ganharam. Tem dois recordistas abaixo dele e ganhou dois. Dois mundiais.
Olha isso.
Ele ganhou 10.
Quem ganhou mais depois dele?
Quem ganhou o segundo recordista ganhou dois. Os dois segundos.
Ele vai ficar com o nome no alto aí.
Não, eu acho que ninguém quebra esse recorde, não. Difícil. Ele realmente é fantástico.
Bom, a gente entrou na parte então do jiu-jitsu aqui, vou aproveitar porque o Rodolfo recebeu elogios, rasgações nas redes sociais do nome do jiu-jitsu atualmente, do Sem Kimono atualmente. Queria saber como é que foi os bastidores do encontro com o Gordon Ryan, né? Polêmico, mas eu entrevistei ele, achei ele super gente boa, né? Super tranquilão. Tem muito. O quê do personagem que ele coloca? Tiveram as tretas, né, envolvendo preguiça, envolvendo o André Galvão, mas assim, ele também é diferenciado?
Muito, muito. Eu vi ele treinando lá, treinei com ele, tive a oportunidade de treinar com ele. Não porque eu quis, né? Eu fui pra lá treinar com o John Daniel, eu não queria de jeito nenhum treinar com ele. Nem com o Nicolas. Mas ele acabou me chamando, né? Ele tava...
Ah, ele não ia perder a oportunidade.
É, ele rodou, vamos, eu olhei pra ele. É sério?
Porque esse é grandão, né?
É, não. E ele é grande e bom de jiu-jitsu, bom, né, cara? Muito forte e bom de jiu-jitsu. O diferencial dele não é a força, não é realmente, a força. Realmente é a técnica. E assim, eu fiquei surpreso com a maneira que ele me tratou, porque eu nunca tinha conhecido ele, nunca tinha visto nem ele pessoalmente. Só via pela internet mesmo. E não tinha intimidade nenhuma e tal. A gente falava de vez em quando, assim, por Instagram, ele mandava mensagem, eu mandava também. Sempre foi muito cordial comigo. E lá ele se mostrou, sei lá, 5 vezes mais educado.
Respeitoso. Sabe,
que é respeitoso pra caramba. Viu também que eu não tava lá pra querer me testar.
Tava lá de boa.
Tava lá pra aprender mesmo. Fui lá pra aprender, pra treinar, pra evoluir. Não fui pra lá pra ver se eu ainda tenho chance
de competir
com ele, ou com o Nicolas, ou com qualquer outro que seja. E aí ele percebeu isso e treinou comigo numa boa. Me ensinou. Deu aula particular.
É mesmo?
Tipo, me ajudou pra caramba.
Qual o diferencial dele?
Me ajudou pra caramba.
Tecnicamente falando.
Eu acho que o diferencial é que ele... Mesmo ele sendo um cara muito forte, né? Ele preza muito a parte técnica.
A sutileza da técnica.
Ele treina muito a parte técnica. É bonito de ver ele treinar, assim. Eu fiquei impressionado, porque ele treinava com todo mundo, assim, tipo... Treinava com os caras levinhos, de 60 quilos, 70 quilos. Treinava com os caras grandes, treinava com menina, mulher. Então é bonito. Eu acho que o diferencial dele é isso mesmo. Ele preza muito realmente a parte técnica, né? Ele não é igual muita gente que às vezes começa a ficar forte e quer se garantir na força, no condicionamento. Ele não, ele
treina muito. Técnica mesmo.
E lá eles fazem muito treino técnico, né?
Tem alguma técnica dele que você tenha achado que era assim, melhor do que as outras?
Cara, é difícil falar, que hoje ele tá bem completo. Não, ele nem atacava. Tipo, ele entrava no meu pé assim direto, mas nem atacava. Ele entrava, ele deixava eu treinar, né?
Sim.
Ele foi bem, bem legal comigo. Mas é difícil falar uma técnica boa dele. Ele por cima, eu acho que ele tá melhor do que por baixo.
É, né?
Ele tá bem justo por cima. Eu treinei, não, tipo assim, caía por baixo dele, eu até brincava. Falei, não, deixa eu ficar por cima, porque aqui tá... Não tô conseguindo fazer nada. E aí ele ria, não, tá bom. Aí deixava raspar. Mas ele por cima, eu acho que hoje tá sendo o diferencial dele. Ele tá com um jogo assim,
por cima,
absurdo, muito justo, muito justo.
Entendi.
E olhando assim, né? Porque eu acho que eu tenho a impressão de vocês ali, quando eu falo vocês é porque eu me remeto ali a galera dos primeiros Abu Dhabi, né? Quando começaram os mundiais profissionais, né? Pra mim foi meio que... Porque antes, meio que viver do jiu-jitsu era pra muito poucos, um ou outro. Aí depois ali tem a geração de vocês, que alguns já realmente começaram a fazer mais sucesso e foram viver de jiu-jitsu. Outros ainda migrando pro MMA. E hoje eu vejo uma realidade que cada um... Que dá pra viver tranquilamente, né? Eu vejo o Senkimono crescendo muito. Você tem essa percepção, morando nos Estados Unidos? Outro dia o Flávio Canto tava me falando que você... O Senkimono, assim, você vai em cada esquina, que antigamente, sei lá, tinha uma academia de kickboxing, Bruce Lee. Hoje em dia o Senkimono deu um boom absurdo.
É, eu vejo esse crescimento, né, muito, principalmente no Senkimono, e acredito não, é por causa do Gordon Ryan, né?
É.
Que ele, pô, é americano e é o maior atleta hoje, né, na atualidade. Então eles estão dando bastante valor para os eventos que eles têm feito. Você não vê evento de luta casada nos Estados Unidos de kimono, né? Difícil.
Sim,
pra caramba.
Sim, é mais difícil.
E você vê, tipo, esse último agora, The Crown, né? Que, teve, que a IBJJF fez junto com a Flow Grappling, que não tinha americano. Não tem muito americano bom de jiu-jitsu. Então eles não vão querer levantar o jiu-jitsu, né? Eles vão querer levantar o esporte que tem o americano como o Gordon número um, né? Que eles vão ganhar muito mais dinheiro.
Com certeza, exatamente isso. É grande.
Mas também não é assim, não. De, não. Qualquer um vai ganhar dinheiro. É difícil?
Sim.
Eu acredito que seja difícil.
Você só acha, quem ganha você acha dinheiro... que no MMA ainda se ganha mais?
Ah, no início é difícil, né? No início, no MMA é difícil. Mas depois que você entra ali no UFC e faz um bom trabalho, aí você vai ganhar um dinheiro bom, né?
Uhum. Sim.
Tudo depende da sua performance.
Certo. De repente até em outras organizações, por exemplo, você vai falar da PFL
aqui. Isso, tem outras organizações também que pagam bem, né?
Pagam bem.
Eu digo mais no sentido de assim, que eu acho que cresceu muito até lá nos Estados Unidos, mesmo com kimono, sem kimono, esse lance do lifestyle, né? Então, hoje em dia, de ver o Elon Musk e o outro lá treinando, o Zuckerberg e tal, né, quando os Mendes abrem academia, que é tudo mais, mais bonito, é mais... Eu acho que saiu, aí eu volto a achar o contrário. Assim, acho que talvez as pessoas... Eu acho que o jiu-jitsu sem kimono, ele furou a bolha de praticante, talvez não pra assistir ao evento, entendeu? Tipo, tem muito praticante que nem sabe, na verdade, não vê a luta. Né? Mas eu acho que tem o número de praticantes... Então, viver do jiu-jitsu hoje em dia, né? Você vê no mundo inteiro, professor dando aula no mundo inteiro.
Ah, sim, sim. Ah, não, você fala viver do jiu-jitsu dando aula também. Ah, não, assim, não, achei não, que era só competindo.
Não, eu digo assim, não necessariamente você precisa hoje em dia, se você migrar pro MMA.
Não, você consegue viver do jiu-jitsu. É porque é isso que você falou, né? Você consegue ter oportunidade em vários lugares para poder dar aula, né? Agora, competindo, viver só de competição
é mais difícil.
É mais difícil.
Tem que tentar no certo ponto.
Não é. Seminário, não,
não
é qualquer
um
que vai
conseguir. É um cenário melhor, que hoje em dia tem mais, acho, campeonatos que pagam, né? Do que talvez na sua época.
Isso,
na sua
época tem os Abu Dhabi, né? Que tem essa Abu Dhabi em tudo que é lugar, em vários países.
Porque na sua época não tinha.
Não tinha.
Isso não era uma opção pra você?
Não.
Você ganhava o Mundial, era uma medalha, parabéns e...
E o Abu Dhabi, né? Que era
que foi quando
que
surgiu
que dava mais
o Abu Dhabi.
Dinheiro. É. Era só esse. E tinha o Metamores, né?
Metamores
também, mas acabou rápido.
Acabou rápido.
Não sabia que ia acabar, né? Eles estavam pagando muito dinheiro.
Não ia se segurar, né?
Não ia, não tinha como.
Ai, nem fala isso, bate na madeira, que a PFL tem a vida longa.
Não, porque Metamores acabou dando meio ruim.
Não, eu ia perguntar, porque você falou que no MMA você sente que tá saindo de uma zona de conforto, Você sente saudade, assim, sente falta de estar ali no jiu-jitsu mais confortável? Como é que você lida com essa necessidade de estar ali num lugar que não é tão confortável como era antes para você?
Não, a única coisa que eu sinto saudade era das viagens do jiu-jitsu, essa aí, como a Ana falou. As viagens para Califórnia, pra Abu Dhabi, porra, era maneiro pra caraca, né,
muito
Ana?
Ficar maneiro,
naquele hotelzão
cara, aquele
lá gigante.
Hotelzaço.
Tinha que andar 15 minutos do teu quarto pra...
tinha umas academias gigantescas
pra chegar no café, né, lembra?
Lembro. Era e aí, muito no grande. Hotel da família real.
E, não, aquele era do hotel das Forças Armadas.
Das Forças Armadas,
tava,
esse daí.
E aí era maneiro pra caraca, isso eu sinto falta.
Gente,
não, hotel. Até era gigante, gigante.
A academia deles, de homem, era uma e a minha era outra. Eu não podia
não
ir na academia deles.
Caramba.
Aí só a piscina, que era comunitária, mas eu não podia nadar. Uma loucura, meu. Mas é várias histórias, foi muito maneiro.
Não, então, isso eu sinto saudade, muito. Agora, do jiu-jitsu, de competir, não sinto, não. Sinto nenhuma. Eu sou bem resolvido, assim, bem... Resolvido e grato e orgulhoso da
então,
carreira que eu...
Sem chance de voltar.
Da carreira que eu construí no jiu-jitsu. Não, acho não. que não. Não, porque eu não ia ter que treinar jiu-jitsu, entendeu? Tipo, eu não quero treinar mais pra competir.
Treinar no nível...
Treinar no nível...
Hard,
muito. Mas talvez luta sem kimono ainda, eu acredito que eu faça, entendeu? Uhum. Como você falou, a maioria dos eventos assim que estão pagando bem, estão pagando sem kimono. E é um negócio que já fica mais próximo da minha realidade, que eu já... Tenho que treinar, né? Wrestling, jiu-jitsu, sem kimono. Então, fica mais fácil. Agora, voltar a lutar. Muita gente me pergunta isso. Fala, você tem vontade de lutar um Mundial de Master? Eu falo, de jeito nenhum.
Não, mas a pressão que vai sendo.
Já ganhei
exatamente.
Cinco mundiais
pra
de adulto. Pra quê, vai?
Pra quê?
Pra ainda, se acontece alguma coisa...
Chega lá, perde, eu falo, não. O problema não é perder. O problema é tu saber que tu não deu tudo de você pra estar ali e perde.
Exato. Fala,
porra.
Ah, até porque você tem outras prioridades para conciliar, né? Acho que, assim, nesse cenário, né, talvez realmente ali o One que abriu, né, para a categoria que a pessoa pode fazer as duas coisas, talvez seja o mais jogo ali, né? Porque no One você pode lutar tanto no MMA como no grappling do próprio One.
Isso aí é bom.
Aí isso é uma coisa que...
E eles pagam bem também, é isso que eu tô falando, né? Se pagar bem, aí luta,
que
né?
Mal
sem
tem.
Kimono.
É.
Mas hoje mesmo pagando bem jiu-jitsu, eu acho que eu não iria, não. Não.
Cara, pra você, quem foi o maior nome do jiu-jitsu em todos os tempos? Eu tenho certeza que ninguém nunca te fez essa pergunta. Brincadeira, todo mundo deve fazer. Mas, assim, quem é o grande nome do jiu-jitsu? Não falo só de competição, não. Falo como um todo, assim, do esporte.
Se for falar da maneira que o cara lutou, né? Eu vou botar o Roger.
Roger Gracie.
O Roger, né? Mas em título, o Bochecha.
Bochecha, né?
É.
Mas o Roger, você acha que é
o Roger
e o
Bochecha
é mais...
ali estão perto ali, mas eu ia colocar o... Apesar do Bochecha ser meu amigo, porra, gostar dele demais, eu colocaria o Roger.
Pelo estilo de luta, pela forma
de
lutar.
Pelo jeito que ele dominava todo mundo, entendeu?
De uma
entendeu?
Forma simples, teoricamente, tipo assim, todo mundo sabia o que ele ia fazer.
De chegar no Mundial, finalizar todo mundo. Sem tomar, sei lá, quase não tomar ponto.
Não tomar ponto.
E pegou várias gerações também, né?
Sim.
Várias gerações.
Ele foi 10 vezes campeão também, né? Acho que foram 10? Foram
10.
Roger
por aí.
10.
Foi 10, mas é o que eu tava te falando. O Bruno, voltando a falar do Bruno, ele ganhou 10, mas 10 na categoria.
Não
absoluto. O Bochecha e o Roger, pô, o Bochecha ganhou,
absolutos.
Sei lá, 5. Ele é 13 vezes, né?
Uhum.
Mas ele ganhou 5 vezes.
5 na
vezes.
Categoria e 8 absolutos.
Tipo isso aí. Pô, também é difícil pra caraca, né? Acredito que também vai ser difícil outro cara bater esse recorde aí. E o Roger é a mesma coisa, ganhou 3 absoluto e 7. É 10 vezes ou 11 vezes?
Acho que são 10, sabia?
Acho que são 10, pode ser 11.
Eu também não sei. Também não faz diferença, 10, 11, 12.
É bastante coisa, né?
Chegar a 10 já é quase impossível.
Não, mas eu acho muito maneiro isso, que também é uma geração, né, bacana, assim, dos rivais, né, a gente fala muito isso, assim, né, Bochecha, muitas vezes rival ali dentro, e uma amizade super bacana.
Na verdade, a gente foi os únicos, foi os primeiros e únicos até agora, tipo, que lutava e...
E ficou camarada.
E era amigo, treinava, tu não vê ninguém fazendo isso.
É isso.
Não via e não vê hoje.
Tá aqui.
Ele, o Leandro... Também era um cara também que a gente lutava, ele lutava com o Leandro, eu lutava com ele, mas a gente sabia dividir, né? Isso.
Sim.
Mas
aqui,
difícil.
Bochecha, 13 vezes campeão, 6 absolutos. Roger, 10 vezes campeão, 3 no absoluto.
Então ele ganhou 3 e 7, né?
3 e 7, isso. E o Mofacini, 10 vezes campeão mesmo aqui, categoria.
Sem absoluto.
Sem absoluto. Rodolfo está aqui, 5 vezes campeão, 1 absoluto. Esse absoluto que você ganhou, qual é a tua lembrança dele? Como é que foi esse absoluto que você ganhou?
foi legal, foi bom, foi bom pra caramba.
Tua lembrança dele, como é que você fala dele? É um título especial?
É, com certeza. Pô, é um título assim que eu sonhava, né?
Te dá mais orgulho dos cinco?
Sim, acredito que sim.
É.
Ele e o, acho que o ADCC de 2015, né? Sim. Que era um título assim que eu corri muito atrás e já tinha desistido de ganhar.
Eu
falei, ah, acho que eu não nasci pra ganhar esse título, não. Tá bom, já ganhei vários outros no jiu-jitsu, mas esse não dá pra mim, não. Porque o primeiro eu perdi, a segunda eu me machuquei, aí depois tive um problema grave na lombar e não conseguia treinar, e aí consegui voltar a treinar e fui lá, lutei e ganhei. Mas, pô, eu lembro que, porra, a minha comemoração, tu vê, eu quase explodi de tanto que eu gritava, tirei o kimono, nossa senhora, foi muito bom.
Isso é muito
meu primeiro
bacana.
E único, né?
Você sempre foi, né, um lutador muito marcado por isso, assim, de ser muito passional, né? Você comemora, e chora, e ri, e você é entregue das emoções.
Ah, sim, eu gosto, né? Porque tem gente que é mais frio, assim, na derrota. Eu não, eu sempre gostei muito de comemorar, porque só a gente sabe o que passou, né? Durante todo o tempo que a gente ficou treinando pra chegar ali, então eu explodia mesmo, né?
Na comemoração.
Na comemoração.
Mas durante a luta ali, como é que você controlava as emoções? Você era muito de pensar no aqui e agora? Ou passava?
Na luta,
durante as lutas?
Não, durante a luta eu tava bem focado, bem concentrado.
Conseguia desligar de histórico, de tudo? Ou depende da luta, às vezes?
Não. Tava sempre bem concentrado em todas as lutas. E ouvindo bem o Júlio, né, que era o único corner assim meu, lutava bem.
Lutava bem. Isso é modesto aqui, tá?
É bem que eu ia falar bem, só que eu já tinha falado focado três vezes, né? Lutava bem.
Não, e era muito maneiro, e a torcida inteira ia abaixo. Era muito maneiro realmente esse tempo.
E era um negócio também que eu dominava, né, tipo... Eu sabia o que eu tava fazendo, eu já competia há muitos anos, pô, competia desde os meus 15 anos, então você vai aprendendo a lutar ali sob pressão, né? Mas é isso, se eu lutar metade do que eu lutava no MMA, eu vou estar feliz.
Tá bonito, né? É isso. Cara, uma pergunta que eu tinha separado aqui, a maior rivalidade tua no jiu-jitsu, foi Bochecha?
Eu acho que foi.
Foi, né?
Foi meu maior rival,
Você...
E aí, nesse Mundial eu ganhei dele, então foi uma das coisas mais marcantes, né? Que eu ganhei da única vez do meu maior rival.
Foi no absoluto.
Primeira e única vez,
Você ganhou dele no absoluto.
Ganhei no absoluto,
Lembra um pouquinho
como até foi. Hoje ele fica bolado que eu falei.
É mesmo?
Ele, pô, te ganha... Ele, acho que ele me ganhou quatro vezes. Foi quatro ou cinco? Não lembro.
Uhum.
Aí ele fala, pô, mas não adianta nada, eu te ganhei todas essas vezes, mas tudo por ponto. Eu falei, eu trocaria, se tu quiser trocar, eu troco. Me dá teus títulos aí, os dólares que tu ganhou em cima de mim. Ah, não, acho que foram quatro vezes, porque foi... Não, cinco vezes mesmo. Acho que a primeira foi 2012, aí 13 ele me ganhou no Mundial, e aí eu ganhei o Abu Dhabi. Aí, 14, ele me ganhou no Mundial e no Abu Dhabi. Quatro vezes, quatro. Ele me ganhou quatro.
Uhum. E essa foi a única que você ganhou dele no final do absoluto.
Não, e essa luta foi teve uma situação assim que eu quase parei. Quase que eu perco também essa luta.
É mesmo?
É, porque eu tava lutando com ele, pá, aí chegou uma hora, ele subiu. Eu acho que eu tava ganhando a luta. Aí ele subiu pra me raspar... E no single leg, nisso ele abraçou tudo aqui meu, aqui, eu não sei se ele ganhou minha gola. E no single leg ele me deu uma ele, como se fosse um arm drag, ele me deu um tranco assim, de cara, pra ele me raspar.
Uhum.
E ele botou essa perna e eu caí. Nisso eu caí, eu bati de cabeça, assim. Pau!
Rapaz.
Só que de em pé, eu tava tipo quicando assim, ele me puxou, você imagina. Pô, tu cair aqui de cabeça, já direto, já é ruim. Uhum. Imagina com um cara de mais de, sei lá, 105 quilos na época, 108.
Me
puxando aqui, ó. Aí eu dei uma cabeçada. Pau! Só que quando eu bati, eu fiz isso. Pum! E já voltei ganhando a meia. Só que quando eu bati, meu ombro, eu não sentia mais.
Rapaz.
Ficou tudo dormente. Tudo. Deu um choque, assim, muito forte. Na hora eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu comigo? E aí meu ombro, tipo, eu não conseguia sentir mais meu ombro. Aí eu tentando abraçar a cabeça assim.
Mas perdeu a força na mão também?
Perdi não. Um pouco. Uhum. Aí eu ganhei a meia e tal. Aí só usava... Eu não lembro agora se foi essa ou essa. Eu sei que se foi uma sensação terrível. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Uhum. Assim, eu fiquei muito, com muito medo. Eu cheguei a pensar e parar a luta. Eu falei, uhum, parar. Só que tava na semifinal do absoluto. É. Aí eu cheguei a pensar em parar e eu... Caramba, não, cara, tá faltando pouco tempo ainda pra acabar, não vou parar, não. Aí fui, aí fiquei assim, tá um pouco parado, aí o ombro foi meio que voltando um pouco ao normal.
Deve ter sido só a pancada mesmo, deve ter dado uma amortecida e depois voltou, né?
É, aí beleza, consegui depois continuar a luta e quase fui pra montada, assim, ele virou, peguei as costas, virou, consegui, acho que foi um armlock que eu dei nele. E aí consegui finalizar. E aí depois eu fiz a final, consegui ganhar...
Só final, cara, foi contra quem?
Foi com o Bernardo.
Bernardo.
Eu sei que eu fiquei sentindo meu ombro dormente quase uns 2 meses.
Caramba.
É muito tempo. Muito. Muito. Não sei o que aconteceu. E até hoje, se eu entro na perna e eu
dá a sensação.
E eu bato aqui, dá o mesmo choque. Assim.
Dá uma amortecida.
Tipo, dá um choque e eu não consigo mexer o braço.
Durante você nunca uns segundos que, assim. Nunca foi atrás do que foi.
Não.
Então, deixa ele se menino fazer exame, que ele já tá muito traumatizado.
Não, quero mais fazer exame. Não, eu vou
falar. Tem uma clínica aqui do lado da Globo
Sat. Tem 8 hérnias de disco na cervical, tem que parar. Aí até hoje, assim, que de que vez é um em quando ombro, eu entro, gente, na perna assim, no sparring, tô trocando, papá, entro, bate aqui. Nossa senhora, tem que parar o sparring. Eu tenho maior medo disso acontecer numa luta.
Não, vai não.
Pô, se acontecer, ferrou.
Não, você vai lembrar que você mesmo assim foi lá e finalizou. Conseguiu, o cheiro, e é isso, vai entrar na sua cabeça.
Rodolfo, primeiro eu quero te agradecer muito.
Mas eu quero mais uma pergunta.
Então faz, por favor.
Eu quero que ele fale dessa fofura que eu vou sequestrar, que é o filho dele, o Benício. Gente, ele é muito fofo, filho do Rodolfo. Como que ele te mudou assim também, né? 3 aninhos, você falou que ele tem.
É, tá com 3 e 7.
Já é espivetado.
Muito, muito. Aquele moleque, ele tem uma energia que eu não sei de onde veio.
Não, porque é bacana, assim, por exemplo, sua irmã, ela começou a treinar depois, quando você já estava consagrado.
Foi, eu já era faixa preta.
Já era faixa preta, e aí sua irmã virou um dos maiores nomes também do jiu-jitsu feminino logo depois. Então, acho que a família, ela tem esse DNA.
É, tem, leva um jeito pro jiu-jitsu, né? A gente leva
ele
um jeito.
Ele tá começando a treinar?
Ele não, ele começou a treinar lá, mas aí...
É, 3 aninhos.
É, era muito novinho. Brincadeira, eu queria mais brincar.
Aham. Uhum.
Uhum. É, mas a gente quer colocar ele, assim, não no jiu-jitsu, qualquer coisa a gente quer incluir ele no esporte, né?
Uhum.
É,
legal.
É, eu e a Ju, a gente tá vendo se bota ele na natação... Tá, um crossfit.
Com a forcinha.
Um Ironman.
Força bruta.
É, cara, pela energia que você falou que ele tem aí, qualquer coisa que você botar, o moleque vai se amarrar, né?
É. Ele tem muita. Ele é um moleque muito especial, assim, um garotinho muito especial, muito querido, muito carismático, assim. Todo mundo que conhece ele, tipo, adora. Ele é muito engraçado. Cada dia ele solta uma, assim. Mas ele me mudou muito. Mudou eu e Juliana, né? Hoje eu vejo, assim, que eu me tornei muito... Muito melhor em muitas coisas por causa dele, né? Depois que ele nasceu. Coisa assim que eu tive, que eu tô tendo, né? Que melhorar, lógico, pra poder ensinar pra ele, né?
Então, Rodolfo tava, antes da gente começar aqui a gravação, a transmissão, Rodolfo tava mostrando um videozinho dele aqui, que ele pintou a cara.
Né? Olha lá, Mike Tyson.
O que você pintou a cara aí? O que você fez na cara? Quer ficar igual o Mike. Como é que ele falou?
Mike Tyring.
Mike Tyring. É o Mike Tyson.
Eu vou postar esse vídeo aí. É que a Juliana gostou tanto que ela, não, me dá esse vídeo que eu vou postar no meu Reels. Eu falei, não, eu vou postar. E ficou uma briga.
Ficou muito bom. Depois procura nas redes sociais.
É, e ele engraça, ele fala, eu falo, ih, filho, você vai lutar jiu-jitsu? Ele, não, papai, não quero lutar jiu-jitsu. Você quer lutar o quê? Ele, MMA.
Ai, meu Deus, gente. Ah, ele falou isso naquele dia.
Você lembra?
Pergunta, o que você quer ser quando crescer? Aí ele, lutador de MMA, que nem o meu pai. Falou pro pessoal, se eu não tivesse chegado. Mas
falei, não, filho, mas você tem que lutar. Se tu quer fazer igual o papai, você tem que ir pro jiu-jitsu. Ele, não quero, pai. Falei, mas você é criança. Criança tem que lutar jiu-jitsu, judô, pegar a faixa preta, depois vai ali. Então, espero crescer, pai.
Espertinho.
Ele é uma figura, cara. Ele fala, ele às vezes vê o vídeo do Bruce Buff gritando meu nome, e ele fica... Aí eu falei, como é que ele vai gritar o seu? Ele, Benício Vieira. A gente morre de rir com ele, cara.
Muita figura.
Agradecer muito, mais uma vez a presença aqui. Obrigadão.
Obrigado, eu que agradeço vocês. Foi muito bom estar aqui.
Ah, valeu. Eu vou mandar
nem
um mãe
nervoso,
pra...
Não, porque é resenha, cara. Que é
geralmente eu fico tenso assim.
Não, aqui é tranquilidade.
Eu vou mandar um beijo pra mãe do Rodolfo, que é minha amiga. Eu tinha uma tia. Nós ficamos tensas antes da luta dele. A gente tem o nosso código.
Show de bola, então. Obrigado, doutor. Obrigadão.
Obrigado você.
Valeu.
Valeu.
Valeu. Quando
valeu,
quiser,
valeu, Ana. Valeu,
porta tá aberta aí.
Exaço. Beleza, só me trazer de novo.
É isso. Tá bom.
De preferência depois da luta, né?
É isso. Pra ver
você
como
traz
é que
o exame da próxima vez que eu também quero guardar uma cópia comigo, entendeu? Qualquer coisa você me aciona, Aninha. Manda pra aquele jornal e tal. Já fica tudo certo.
Tá bom.
Valeu, gente. Foi um prazerzão
então.
Estar aqui com vocês.
Valeu.
Tá?
Obrigado, Rodolfo.
Valeu.
Boa viagem.
Bom, tá aqui depois da entrevista com o Rodolfo Vieira, teve que sair correndo aqui para o aeroporto. Vamos continuar o podcast sem ele aqui, falando da PFL, que teve agora dois brasileiros campeões, né? Larissa Pacheco, campeã pela segunda categoria dela agora, única brasileira, champ da PFL, e o Renan Problema.
Hã? Não brasileiro, única atleta,
Entre da PFL. Não, entre homens e mulheres, com dois cinturões da PFL, e o Renan Problema, campeão peso pesado. Vamos falar um pouquinho dessas lutas aí. Primeiro, Jamile, Larissa Pacheco. O que você achou da luta dela?
Foi mais difícil do que a gente esperava.
Bem mais difícil.
Eu tava acompanhando a transmissão, a Ana. Eu só sentia as respirações da Ana. Eu falava assim, eu tô me sentindo representada. Porque eu fiquei gritando de madrugada também.
Eu não
lá
podia gritar, mas tava apertando a perna do Verdun toda hora aqui assim, ó. E aí tem um monitor que fica aqui, eu começo a ficar nervosa. Eu olho pro outro lado.
Ela quase tomou a chave de perna.
Isso, foi uma de calcanhar e uma de joelho.
Pô... Duas vezes, né?
Duas vezes.
A Marina surpreendeu ali,
sim,
né?
Pô, muito.
Tipo, foi no bote. Ninguém esperava aquilo ali, mas ela também teve muita paciência e calma pra sair da posição, né?
Sim.
E aí eu não sei se depois ela sentiu ali também a perna. Porque,
eu não vi nenhuma
notícia disso. Ela defendeu no talo.
Ela defendeu, podia ter batido a qualquer momento.
Até na. Acho que foi no quarto round, a segunda vez que ela deu a volta, assim. Ela fez com uma calma realmente, assim, que eu acho que. Fez toda a diferença ali, ela tá com aquilo ali sob controle. Não, peraí, calma, dá pra sair da posição, porque parecia que tava encaixado, né?
Foi tenso.
Ela foi apertando, eu falei, ferrou, vai perder. E aí ela girou com toda a calma do mundo, assim, acho que fez a diferença também, eu acho que ela... Meio que cair na real que não ia ser tão fácil. Porque no primeiro round ela foi com tudo
acho que
pra
foi
cima.
Um excesso de confiança, talvez, né? Assim, ou ela era muito superior na parte em pé, né? E dando um abafo ali. Até o Verdun comentou sobre isso. Talvez um pouco de excesso de confiança atrapalha, né? Não sei nem se é excesso de confiança, né? Mas ela entrou bem ali. Então, assim, realmente eu achei que fosse nocaute rápido também.
Parecia, né? Eu acho que ela entrou pra isso, assim, como nas duas
e
últimas
acabou
lutas.
Sendo surpreendida.
Foi em menos de um minuto, na outra foi 14 segundos, se não me engano.
Um pouco.
Então, assim, ela tinha o histórico, ela sabia com quem ela tava lutando, mas foi como ela falou depois, assim, ela é muito mais do que eu achava que ela era.
Ela
assim.
Foi bem resistente também.
Então eu vejo que a estratégia dela foi ir pra cima, vou nocautear rápido. Só que ela viu que não estava tão fácil quanto ela esperava, né? Assim, no primeiro round teve uma chave que parecia que ela ia
pegar.
E eu acho que no segundo round a Larissa já mudou um pouco a postura dela ali, assim. Não estava com aquele ímpeto do primeiro round, assim. Ela sacou que, pô, peraí, a Marina tem alguma coisa aqui a oferecer, né?
Sim.
E eu acho que até, por mais que... Até estava brincando com o Carlinhos antes que... Teve uma hora que a Marina deu uma corrida, assim, ficou meio de costas pra Larissa correndo. Eu falei, gente, o que, que é isso? Mas eu acho que ela sustentou bem. Até ali na parte em pé, óbvio que era um abismo entre elas. Mas ela foi bem, assim. Eu me surpreendi não apenas pelo chão dela, assim, de conseguir levar, de conseguir surpreender a Larissa. Mas ali, eu acho que em pé também ela conseguiu levar bem.
Sim.
Dada... As circunstâncias, claro.
Sim, não, vendo o histórico, né, de como uma chegou na final, como outra chegou na final, o que apresentou até então, realmente a Larissa era super favorita.
Super favorita.
Então deu um sustinho ali na gente, mas deu tudo certo.
Eu acho que é isso. É o susto do bem, né? Assim, não influenciou no...
Mas podia.
Podia. Passou muito perto, eu acho. Assim, acho que até...
Eu cheguei a achar que ela ia bater. Eu vou confessar pra vocês.
Eu também achei.
Achei que ela ia bater.
Eu achei.
Não achou,
tava...
não?
Confesso que eu fechei meu olhinho.
Então achou. Então achou também.
Achou só também. Ouvindo não, a voz do Rod.
Quando a Larissa saiu, a Ana, ela veio assim, tipo, respirando fundo, assim, porque foi realmente muito tenso. Eu fiquei bem tensa, assim, porque eu achei que fosse dar ruim. Eu falei, pô, não é possível, cara. Falei, na luta que a gente tinha certeza.
Exatamente. Eu falei, não.
Tava brincando com o Carlinhos, mas um abraço pro meu amigo querido, Carlos Antunes, que tá nos ouvindo aqui. É, a gente achou que ia ser, não, essa daí vai terminar cedo, porque a gente tá na madruga, né, trabalhando.
Exato,
aí, não, essa daqui
vai acelerar.
Cara, e eu achei, não, pelo menos não vou ficar tensa nessa luta, achei que ia ser de boa. Não foi.
Pois
foi
é.
Muito tenso, mas deu tudo certo, é isso que importa. É, a Larissa, assim, comentando com um dos nossos colegas aqui do combate, cara, ela pensa, ela gostaria de ser, tá entre as lendas, e eu acho que ela tá caminhando a passos largos pra estar entre elas mesmo, assim. E essa coisa da fusão da PFL com o Bellator veio num momento maravilhoso. Até pra ela, acho que não é se provar mais, porque eu acho que ela já provou tudo que ela tinha que provar, mas acho que vai coroar mesmo, assim, com um confronto que, pô, todo mundo queria ver, né? Assim, acho que ela mesma falou assim, queria lutar com a Amanda, mas agora não é mais possível. Pô, tem a Cris aí, sabe? Assim, sim. Acho que é...
E quando ela teve aqui, ela falou, né? Sobre lutar com a Cris, isso, que era um desejo dela.
Pois é, então assim... Acho que é um momento fantástico, assim. Que bom que deu tudo certo pra isso acontecer.
Sim.
Né?
E que bom que o, né, pelo menos até então, na entrevista após, foi mantido isso, né?
Sim.
Porque muita, né?
Campeã contra campeã.
É, pela Keila ter vencido como venceu, ter chamado a Ciborgue no dia do evento de anúncio, você teria, talvez, midiaticamente, pelo lado vendável da Keila, né? Uma Keila contra uma Ciborgue, mas. Pelo menos isso, né? Mantiveram aí o
desafio. Ele foi pro lado da justiça, né? Isso. Campeão contra campeão.
Exatamente.
É isso que tem que ser. É isso que a gente esperava, né?
É, porque esse é o plano de marketing da empresa.
É isso.
Não tem como você pegar, não. Tá bom, todos campeões, mas se boxe é campeão, dá um
menos
tempinho.
Vocês.
Aqui,
vale pra todo mundo, menos pra vocês.
Não tem condição. Acho que seria um tiro no pé mesmo. Acho que a vez da Ciborgue contra a Larissa, acho que vai ser um lutaço. E aí a pergunta que fica é: existe favoritismo nessa luta? Pra mim, existe a da Cris Ciborgue. Ponto. Falei.
Cara,
eu acho. Porque que
cara,
que...
eu não sei, assim, porque além disso tudo, a gente tem no meio um camp da Cris pra boxe, né?
Sim.
Então, por isso até que eu não sei se o que me surpreende da data ser em fevereiro.
Mas por que você acha que... Vou inverter aqui os papéis, Guilherme.
Vamos lá. Não, eu acho que é o seguinte, a Cris tem muito mais experiência em lutas desse tamanho, pra começar. A Larissa, ela fez boas lutas na carreira dela, mas ela não chegou ainda...
Mas ela fez finais de torneio.
Fez finais de torneio
contra a Keila.
Contra a Keila. É uma. A Cris pegou a Amanda.
Ah, sim,
a Cris pegou a Cat Zingano. A Cris pegou várias lutadoras em palcos gigantescos, em que ela era a grande favorita e ela correspondeu. Só não correspondeu no caso da Amanda Nunes.
Uhum.
Então, assim,
mas
eu acho...
também era a Amanda, né?
Era a Amanda. Então, assim, eu acho que a Cris é mais experimentada, eu acho que ela é mais... sabe mais o gosto desse momento. Pode ser que a Larissa... acho que a Larissa nunca enfrentou alguém como a Cris Ciborgue. A Cris Ciborgue já enfrentou lutadores até certo ponto melhores. Né? Não vou dizer que a Amanda Nunes não é melhor que a Larissa, porque foi melhor que a Larissa. Entre outras, acho que a Cris tem uma carreira imensa. Conta contra ela, talvez... a diferença de idade, né? A Larissa é muito mais nova, então isso pode ser um fator desequilibrante, mas pode ser um fator a favor da Larissa, mas eu acho que por tudo que tem no currículo e o que tem conquistado até agora, eu não vejo a Ciborgue como azarão contra a Larissa. Larissa pode ganhar? Pode ganhar. Acho que é justo dar a ela essa chance e essa expectativa de que ela pode ganhar da Cris Ciborgue. Acho que pode. Mas no que a Larissa é boa, e é muito boa que a trocação, a Cris é uma das melhores da história. Chão, vamos ver como é que vão ser. Mas no que a Larissa tem de forte, a Ciborgue é uma das melhores da história. Então, por tudo isso, eu acho que a Cris Ciborgue leva o favoritismo contra a Larissa Pacheco. Pode dar a Larissa? Claro que pode. Pode dar a Ciborgue? Também, claro que pode. Acho que é um clássico, né? Um novo clássico aí, entre a nova geração e a antiga geração. E vai ser ótimo pra gente sentar e ver essa luta dos brasileiros ali, né? Sendo ovacionados pelo mundo todo. Tu.
Concordo, mas eu acho que é even. Assim,
Even, pra quem não sabe, é equilibrado. É que a Ana é meio. Morou muito tempo lá fora, se confunde com o português.
Não, mas é porque even é da aposta, né? Na verdade.
Uh-huh.
Então, é equilibrado. É de 50-50. Eu acho que tá bem aberto.
Eu acho que todos os argumentos que você trouxe aqui, eles fazem todo sentido, mas eu acho que eles colaboram para deixar igual. Mas, claro, você falou assim, eu acho que é uma leve vantagem para a Cris, assim.
Sim.
E realmente faz diferença você já ter esse histórico de, cara, já fiz um monte de decisão aqui, eu sou uma das maiores da história, assim. Acho que a Larissa, ela está tentando caminhar para ser, acho que já está ali num patamar diferenciado, mas ela tá buscando, tipo, o Olimpo ali, sabe? Assim, uh-huh. Ela quer ficar junto com a Amanda e com a Cyborg.
Sim.
Eu acho que é uma excelente oportunidade pra ela carimbar, sabe? Se ela ganha essa luta, acho que, né? É, vai ser indiscutível, talvez. Mas eu acho bem equilibrado também, cara. Eu tô com você, assim, eu acho que cada motivo pesa pra um lado. Sim. E no fim das contas, assim, é até arriscado. Você fala, não, acho que essa daqui... Porque não tem um favoritismo tão claro, de fato, assim. Pra mim, tá muito equilibrado. Parece que a minha mente, ela buga quando eu fico tentando escolher uma das duas pra ser favorito. Porque são duas gigantescas, né?
Sim.
É, eu pensando aqui, assim, você pega... Se a gente fosse falar hoje uma luta entre Marina Monartina contra Cris Cyborg, todo mundo ia falar nocaute da Cris.
Sim.
Né? Acho difícil alguém falar, ah, não, a Monactina vai finalizar com esse Cyborg. Uhum. Vai...
Não, até porque também a Monactina, ela surpreendeu ali.
É.
Não
Mas ela foi
dela.
A 5 rounds com a Larissa, Sim. tendo chance de ganhar a luta. Eu não vejo a Monactina tendo chance de ganhar a luta contra a Cris Cyborg. É. Posso estar errado? Posso estar errado. De repente, faz uma luta dessa, pode finalizar a Cris, sei lá. Mas eu não vejo isso. Então...
É, mas eu acho que nesse caso da Larissa, assim, pesou muito... Talvez tenha sido um bom sinal de alerta, porque eu acho que pesou a confiança. Acho que ela foi com excesso de confiança para a luta.
Eu acho que ela tirou o pé do... Ela tirou ali para poder não afobar, entendeu?
Com a Cyborg, eu acho que ela vai igual ela foi com a Kayla Harrison na terceira vez. Tipo assim, cara, sangue no olho, sabe? É diferente, assim, com todo respeito à Marina, mas... É a Cyborg, assim, uhum. Ela vai com uma reverência.
É.
Ela cita a Cyborg como, sabe, uma inspiração dela, assim. É uma lutadora que ela olha e que é um exemplo pra ela. Então, assim, não tem como você chegar se achando com a Cyborg, sabe? É... E ainda tem essa coisa de, pô, no que a Larissa é boa, a Cyborg é excelente também. Uhum. Então,
é isso que eu acho.
Eu acho que ela vai ter que criar também uma estratégia muito bem amarrada ali, diferentemente contra a Marina, que era muito óbvio que ela tinha que fazer, né?
Sim.
Contra a Cyborg já não é tão óbvio assim. Então, eu acho que ela vai com mais respeito pra essa luta. E eu acho que talvez tenha sido interessante ela ter um sinal de alerta, ó. Uma lutadora muito menos bem avaliada, conhecida, já me deu um susto.
Sim.
Ter que acordar e ficar ligada, sabe?
Sim.
Assim, muito mais do que ela achava.
Eu tenho uma outra coisa aqui. Assim, se ela for com respeito pra Cyborg, eu acho que ela perde a luta com certeza. Tem que não respeitar. Aí vai correr o risco. Vai ser que é all-in. Tipo assim, se eu respeitar muito, vai vir uma carreta pra cima de mim me largando mão de tudo que é lugar, chute. Não, eu vou ter que respeitar. Eu vou ter que desrespeitar esportivamente a Cyborg. Eu vou ter que partir pra cima tentando não tomar conhecimento. É o all-in. Ou eu caio no primeiro round, ou de repente eu consigo derrubar ela no primeiro round. Ou no segundo, talvez. Mas assim, se for respeitando... Ó, esperando vir a Cyborg, esquece.
Não, não digo esperando vir. Eu digo talvez sem arriscar tanto, talvez menos displicente. Não é displicente exatamente a palavra, porque eu não acho que ela foi displicente contra a Marina, mas eu acho que...
Menos confiante.
Talvez ela tenha que pensar um pouco mais ali na estratégia. Talvez ali durante a luta...
Cansar a Cyborg nos primeiros rounds.
Assim, ela vai ter que avaliar bem o que ela vai fazer, porque é o que você falou, cara.
Exatamente.
Vai pra trocação com a Cyborg?
É difícil,
em qual circunstância?
É
Como
difícil.
É que você vai fazer isso?
É
pra
difícil.
Sobressair. Então, é algo... Eu não queria estar no lugar da equipe dela, não. Eu ia ter que pensar nessa estratégia aí, porque... De fato, é difícil, mas eu acho que é difícil para os dois lados também.
Sim, vai ser uma lutão.
É.
Renan Problema e Denis Goldsov. O que você achou?
Então, aí o susto do Renan, eu já estava mais calma.
Uhum.
Porque eu já previa que o Russo fosse fazer aquele jogo no primeiro round. Conversando com a equipe e tudo mais. Acho que todo mundo já sabia ali, realmente.
Uhum.
E que o Russo estaria, talvez, um pouco mais cansado. Mas me surpreendeu ele no segundo round. Porque ele veio para resolver o problema realmente muito rápido, né? E, cara, ele mostrou que realmente ele é um cara que tem uma mão...
Que mão é aquela, né?
Duríssima,
pesada,
né?
Pesada.
É, poder de reação também. Eu não esperava que no segundo round ele já fosse vir, tipo, do jeito que ele veio.
Não, acho que ele nem... Porque, assim, se ele desse a chance ali pro Goldsov, que além de ser um russo com aquele jogo clássico, ele é um cara que bate duro também, é um cara que é bom na parte em pé, ele não daria esse... mole, e aí ele, né, no primeiro round ali, o Russo acaba dominando as ações, seria, de repente, 5 rounds disso.
Uhum.
Então, acho que ele foi realmente pra matar ali já, e tipo,
tem primeiro, que ser agora,
e,
né?
Vambora, e é isso, e foi.
E foi. É, Renan Problema e Ryan Bader, campeão contra campeão, veio favoritismo pra alguém aí?
Eu acho que é a mesma coisa, né?
É?
O, assim, mesmo, não, a mesma coisa do, do, uhum, desse jogo, né? O Bader, sim, vai vir pra derrubar, não vai querer ficar em pé. É. Com, contra o Renan Problema. Acho que é mais ou menos assim o mesmo...
50-50 pra você?
O mesmo gameplay. É, eu não acho o Bader um cara super imbatível.
Né? Um cara que experiente, um jogo, né?
É, super experiente.
Vai ter dificuldades com a altura do Renan? 2,6, né? Se eu não me engano. Cara, acho que é isso.
É, acho que a envergadura é 2,6 mesmo.
Acho que ele tem mais de 2 metros com certeza. É. Se eu sei que tem. 2,3, talvez alguma coisa assim. Então acho que ele vai ter um pouquinho de problema com isso e vai usar o wrestling direto.
É isso.
Pra tentar...
Eu acho que a estratégia é muito bem definida, é, né?
Se ele entrar numa de sei lá, trocar mão,
é
loteria total e acho que é ruim pra ele.
Também. Então, por isso eu falei, Renan, que eu acho que é muito bem visível, assim, né?
E o Renan tem que partir pra mão mesmo, que é o que ele sabe fazer de melhor, tentar nocautear. Pra depois tentar encarar Francis Ngannou, e aí alguém é louco aqui de dizer que Ngannou não é favorito contra o Renan Problema.
Aí fica difícil, né?
Talvez o Tyson Fury ganhou a luta.
Falar pra mim que talvez, calma. Ninguém tá dizendo que o Renan vai torcendo pro Renan perder. Agora, Ngannou e Renan Problema, acho que não tem como a gente dizer que o Ngannou não seria favorito contra o Renan Problema e até contra o Ryan Bader. Hoje o Ngannou é favorito contra todo mundo no peso pesado do MMA. Talvez não com o John Jones. Fora
no
isso.
No box também.
No box,
mais ou menos. Tem isso, né? No box também.
É, mais ou menos. Mas tá bom. E teve também o Gabriel Braga, que perdeu a disputa de cinturão peso-pena.
Peso-pena.
Peso-pena contra o Jesus Pinedo. O que vocês acharam? Interrupção polêmica? Achava que dava pra ir mais um pouquinho? Achava que não ia ter jeito, ele ia perder do mesmo jeito?
Acho que mesmo que ele fosse perder do mesmo jeito, tinha, não dá pra interromper daquela forma como foi.
Lembrando que o árbitro era o Fernando Yamazaki, brasileiro, irmão do Mari Yamazaki, que ficou conhecido árbitro no UFC.
Eu até acho que ele ia perder. Não sei se era ali, talvez fosse, mas não tinha como parar antes, cara. Assim, tanto que imediatamente quando ele para a luta... Gabriel começa a gesticular, ele tava
na luta
inteiro,
não pode parar ali, ele é tudo de título, mil coisas pra levar em consideração.
Eu também acho.
Parou muito mal. E é isso. Né? Então deixasse 5 segundos. Sim. A saúde dele não ia mandar, né? Você para a luta numa situação dessa pra preservar a integridade física.
Exatamente.
Do atleta. Ali não tava.
Não tava ameaçado, né?
Entendeu?
Inclusive, ele tava com a mão aqui, né? Ele não tava ameaçando.
Tava dura, a luta deles, a primeira foi uma lutaça duríssima também, entendeu? Então, assim, o primeiro round foi um pouco mais equilibrado. Eu achei que o Pinedo até venceu, mas foi mais equilibrado. O Pinedo tava bem no segundo round, mas, cara, não se faz isso numa luta de título, 5 rounds. Pra mim, foi super precipitado.
Muito.
Eu também achei. Achei que não precisava ter protegido tanto o atleta. Acho que quem tá numa final de cinturão ali, uma disputa de cinturão, final de GP, sabe o que está fazendo e você pode esperar ele dar um sinal mais claro de que não tem condição.
Isso.
Naquele momento, o Gabriel tinha condição. Podia perder? Podia perder. Acho que até queria, se a coisa caminhasse do jeito que estava. Mas não precisava.
Tinha que ser daquela maneira.
Ter parado ali naquela hora. Acho que não tinha necessidade.
Para não ficar no EC, não tivesse, entendeu?
É porque eu acho que ele foi naquela de, não está em ação mais, né? Tá só se defendendo. Mas ele tava se defendendo de uma maneira consciente. Não era aquele que tocou a mão na cabeça desesperado pra me defender. Ele tava consciente, com as mãos na frente do rosto. Eu realmente, na hora que ele parou, foi meio que, ué, como assim, né?
Porque foi bem frustrante.
Foi muito frustrante, assim. Eu tenho essa sensação também, que eu acho que ele perderia a luta. Mas foi, ele tava muito inteiro ali ainda, cara. Foi muito precipitado.
Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí no duelo campeões contra campeões, em fevereiro, né? Campeões do Bellator contra campeões da PFL.
Eles anunciaram que deve ser em fevereiro,
Deve ser em fevereiro. Então, vamos ver o que vai acontecer nessas próximas lutas aí. Vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando sempre que os vídeos estão lá na Nota do Combate sobre o podcast. Você pode entrar e ver se gosta e se concorda com as nossas decisões aqui. Primeiro, vamos para o quê? Nocaute da semana? Nocaute da semana. Temos 3 candidatos. Primeiro, começar com o Jamile.
Cara, pra mim, Wagner Reis, pô, que nocautaço, muito plástico, coitado do Lourinho, caiu, parecia um pedaço de madeira, né?
É isso.
Eu vou no Wagner também.
Wagner Reis, não tem jeito, mais que o Renan tenha valido o cinturão, mas acho que o nocaute mais bonito, não tem como, Wagner Reis nocaute da semana. Vamos agora.
O Wagner valeu o cinturão também.
Valeu o cinturão também. É, tem razão.
Guardado as devidas proporções.
Até baita cinturão também. Finalizações da semana. Vamos lá, nossas três candidatos. Giovanni Queiroz. Segundo candidato, Cauê Vaz. Enquanto o Guilherme revira.
Esse daí foi ninja, porque o Cauê, na minha pontuação, estava até perdendo. Triângulo de mão. Conseguiu esse triângulo de mão.
Encaixou muito justo, né? Você vê quando, antes de cair no chão, já estava batendo.
E credenciou
ele
a disputar o título nessa vitória. Então foi super importante.
E aí o Magomed que ele move contra o Sadi Bussi. Pegou aí uma guilhotina justíssima.
Mas eu voto no Magomed, porque não só né, virou campeão da PFL, foi uma posição que surpreendeu também. Uhum. Na hora a gente não estava esperando, assim, e ele do nada pegou a guilhotina e lembrou também o Verdun com o Velasquez, segundo o Verdun, ele só não deu um sorriso.
Mas abriu aquele sorriso russo.
É,
sorriso russo.
Vou no Magomed também.
Magomed que ele move, então, unanimidade, finalização da semana. Aqui no Mundo da Luta. E a vergonha da semana foi uma lambança que aconteceu no Open Fighting Championship número 16, lá em São Petersburgo, na Rússia, que o árbitro virou para um lutador: tá pronto, tô pronto, vamos lá, luta. Começaram a lutar, foram puxando, isso aqui, daqui a pouco o árbitro olha quem tá lá dentro do cage.
O câmera, cabo.
Esqueceu.
O cabo no meio do cage.
Esqueceu o câmera dentro antes de mandar. E o mais engraçado é que, assim, o árbitro manda começar a luta, para. E dá um baita de um esporro no câmera. Porra, a culpa do câmera. É. O cara tá ali esperando pra mandar ele sair. Começou a luta. Eu faço o quê? Sai correndo?
É.
Pô, fica aqui parado esperando o que vai acontecer.
E é engraçado que na imagem primeiro só aparece um cabo, né? E depois vai entender que é o câmera. O que, que é esse cabo? Tá fazendo? Até tropeça no cabo.
Baita da lambança. Tem a nota lá no combate.com. Você pode entrar no combate.com e ver lá. Tem a nota do nosso câmera perdidaço lá. O vídeo mostrando realmente tudo lá. O lambão do árbitro não viu a câmera lá e deixou a luta começar. Então é vergonha da semana. Quer saber o nome desse árbitro? Eu vou descobrindo o nome desse árbitro pra contar pra galera. Tá bom?
Tá ótimo.
Agradecendo muito, Jamília, Anaísa.
Obrigada.
Ana Paula. Eu ia falar Ana Paula, vai saber por quê.
Ana Luísa.
Jamilão, obrigado, viu?
Tamo junto sempre. Obrigada mais uma vez pelo convite. Só me chamar.
É isso. Ana Luísa.
Obrigada, gente.
Obrigado.
Até a próxima.
Pela presença. A gente lembra que o Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo. já.globo/podcast. Tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo. Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Produção e roteiro dessa semana do nosso amigo Carlos Antunes e a edição da Raquel Vieira. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.